Boa tarde, vereadores, vereadoras, assessores que estão aqui presentes. Vamos, todo mundo já almoçou? Agora vamos começar então os trabalhos da parte da tarde. Eu quero chamar o pessoal, inclusive o pessoal que está aqui fora, para a gente já começar as nossas atividades aqui para poder cumprir, tentar não fugir muito do horário, porque eu sei que tem pessoas que têm compromissos, têm que voltar para longe. Então, se a gente conseguir manter o horário, vamos facilitar a vida de muitas pessoas. Bom, então, dando prosseguimento, vamos instalar a mesa. Então, eu queria chamar o advogado e professor da PUC, Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira. Quero também chamar o deputado Vanderlei Sirac, para a gente já compor a mesa. Para a gente já dar início nos nossos trabalhos aqui na parte da tarde. Vou chamar também, para compor a mesa de abertura dos trabalhos, o deputado estadual Rui Falcão, que também está aqui nos prestigiando. Tem mais algum deputado? Então, eu passo a palavra agora para o deputado Vanderlei Sirac.
Quem está ausente, levanta a mão, hein? Bom, então agora vamos retomar o período da tarde. Nós temos o Luiz Tarcísio Teixeira, que é advogado, professor da PUC São Paulo, foi ex-procurador do município de São Paulo, secretário de assuntos jurídicos da prefeitura também de São Paulo, e agora tem advogando aqui em São Paulo e em todo o Brasil. A gente vai nos ajudar o município na federação. Depois nós teremos o doutor Vidal Serrano Nunes Júnior, que é organização política administrativa também da federação. Então, na verdade, é praticamente o mesmo tema e tem algumas questões que foram deixadas que seria respondida pelo doutor Herman Benjamin, o ministro do STJ. Mas ele mesmo disse que o Tarcísio estava de responder que era a mesma coisa, o Tarcísio? Ministro do STJ. Né? Então, todos aqui estão afinados. Mas antes disso, vou passar a palavra para o deputado Rui Falcão, que veio nos prestigiar. Então, a palavra ao deputado Rui Falcão.
Bom, boa tarde aos companheiros vereadores e vereadoras do nosso estado aqui, do PT e de vários partidos que estão aqui representados também. Queria saudar o meu colega Vanderlei Sirac pela iniciativa. Nós costumamos, entre nós aqui, sempre participar das atividades dos deputados e deputadas, mas do Sirac em particular, porque além de vereador por 3 mandatos, né, Sirac? Hoje integra a nossa bancada aqui, nós temos muito, muito orgulho de tê-lo como colega e também porque ele é professor. Então, como professor, eu acho que ele associa as duas experiências para transmitir e trocar conhecimento com os senhores, as senhoras, vocês, muitos dos quais estão no primeiro mandato e outros já com alguma experiência também para compartilhar aqui. Então, saudar essa iniciativa, muito desprendida, inclusive, porque o Sirac organiza um evento, disponibiliza esse evento, e não é uma coisa simplesmente para o PT, que é o partido no qual ele milita desde o seu primeiro mandato, mas entendendo isso como uma atividade proveitosa para todos os parlamentares, aqueles que representam a população, e a gente representa a população nos mais diferentes partidos políticos. Então, é uma boa iniciativa que nós temos que valorizar, e não fosse só por isso, também pela presença dos palestrantes aqui. São pessoas com grande experiência, com capacidade de transmissão de conhecimentos, em particular o nosso companheiro e amigo Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira, que já militou na Prefeitura de São Bernardo como procurador no passado, é um advogado com muita experiência na área do direito público, é professor em Sorocaba e foi secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura de São Paulo durante o governo da prefeita Marta Suplicy. Uma prefeitura com uma atividade bastante complexa, como a gente imagina, uma cidade, uma capital, uma das maiores cidades do mundo, então certamente terá muito a transmitir da sua experiência. E nós viemos aqui, Sirá, que além de prestigiar, como você disse, saudar a sua iniciativa, para ouvir também pelo menos uma parte da palestra do Dr. Luiz Tarcísio, que a gente sempre está aprendendo coisas novas e relembrando algumas antigas. Então, parabéns. Muito obrigado aqui por dar a oportunidade da gente dirigir uma mensagem aos vereadores e vereadoras e sucesso aí nas suas futuras iniciativas, que são muitas e a gente quer estar junto participando também. Grande abraço e sucesso.
Obrigado, deputado Rui Falcão. Então, agora vamos passar a palavra para a palestra do professor doutor Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira.
Boa tarde a todos. Muito obrigado, em primeiro lugar, ao deputado Wanderlei Sirac, pela gentileza do convite para estar aqui falando alguma coisa a respeito de um tema muito importante, que é a questão do município e a sua inserção na federação. Quero parabenizar o Sirac também por essa realização, porque início de legislatura, né, vereadores, alguns recém-eleitos, outros reeleitos, né, mas muitas vezes as mesmas dúvidas, né, para que serve um vereador, né? Para que serve o meu município? Não é? Eu acho que é alguma coisa que a gente tem que refletir. Não é? Queria agradecer as palavras do deputado Rui Falcão, amigo de longa data, e só por isso palavras tão elogiosas assim, com quem eu tive o prazer de partilhar a gestão, parte da gestão municipal de São Paulo, com a prefeita Marta Suplicy, e com quem muito aprendi, seja de gestão, seja de política, seja de direito e de bom senso. Né? Agradeço a ele, sou eternamente grato, inclusive, por poder participar na gestão, de uma gestão muito rica que foi a gestão da prefeita Marta Suplicy. Na verdade, eu fui procurador do município de São Paulo, antes de ser secretário, mas fui assessor da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, antes disso. E militei a vida inteira com o município. Portanto, fico muito cavalheiro, muito tranquilo em falar para uma plateia de vereadores, né, de municipalistas, né, numa casa de leis. Né? Então, portanto, é dupla minha alegria nesse sentido. Estamos no auditório Franco Montoro, não é? Um dos maiores municipalistas que esse país conheceu, não é? Democrata e um grande municipalista. Não é? E estamos diante de vereadores, não é? Estamos no parlamento. E a primeira coisa que a gente me ocorre dizer é isso. A gente precisa ter clara a importância histórica que o parlamento sempre teve. Né? Quer dizer, o Estado de Direito no mundo Mas só se forma, a ruptura com o absolutismo só se forma a partir da instituição do parlamento. Esse é um movimento histórico que acontece na Inglaterra, não é? Que procurando, aí por obra da burguesia, mas procurando romper o absolutismo monárquico e procurando romper com aquela sede fiscal do Estado, a gente vai lembrar que a Inglaterra é um Estado, naquela ocasião, em beligerância constante, com guerras ora com a França, ora com a Escócia, ora com a Irlanda, etc. Não é? E o cidadão via-se constrangido a ceder as suas riquezas para o trono, para que ele pudesse fazer as suas necessidades de guerra e os seus prazeres também, não é? Porque nem tudo era guerra. Não é? Até que um belo dia o povo basta, dá um basta nessa situação e diz o seguinte: não é mais possível tributar, senão por lei votada pelo comum do povo, não é? Eleito em parlamento. E aí a gente tem a ruptura com o absolutismo monárquico. Não é? Quer dizer, quem vai votar tributação, quem vai autorizar a cobrança de impostos, agora é o povo e não mais o rei. E o rei enfraquecido tem que ceder a esse primeiro movimento feito pelo comum do povo. Tanto que hoje a casa dos representantes da Inglaterra é a casa dos comuns. Né? Bom, mas se a casa dos comuns é que vai votar a lei, então o soberano se reserva o direito de eleger a casa dos nobres. Então nós temos duas casas, a casa dos comuns e a Casa dos Nobres, da nobreza, Câmara dos Lordes. Não é? Então, uma matéria que seja apreciada pelo comum do povo, não é? Também tem que passar pela Câmara, pela Casa dos, Câmara dos Lordes. Assim começou o processo legislativo. Bom, mas se é assim, se é o povo quem vai votar a lei, que vai pôr limites ao poder do rei, isso é muito importante, porque o rei até então não conhecia limites. Limite era posto para os outros, mas não para si próprio. O Estado não tinha limites. Não é? Então, que certas matérias, quem só pode iniciar é o rei. Bom, mas o parlamento pode rejeitar. Aí o rei responde: mas se o parlamento aprova, eu também posso vetar. E o parlamento responde: bom, mas você pode vetar, eu também posso derrubar o veto por uma maioria qualificada. Assim nasceu o processo legislativo, que é uma disputa entre o poder absoluto e o poder do povo. Não é? E o povo é o parlamento. Não é? O absolutismo é rompido e o Estado de Direito se cria com a criação do parlamento. Não é por outra que todo país onde há um golpe de Estado, a primeira coisa que se faz é fechar o parlamento. Né? Isso tudo para dizer que estou muito contente de falar no parlamento. Né? E falar também para numa casa que tem o nome de um municipalista histórico, que é Franco Montoro. Né? Porque Montoro foi uma das pessoas que pregou como docente e pregou na vida política também, essa visão da importância do município na federação. Não é? Era muito claro esse pensamento de que aquilo que pode ser feito no âmbito do município deve ser feito no âmbito do município. Não é? E ele tinha uma coisa muito interessante, ele dizia: o importante é ser pequeno. As coisas locais têm que ser decididas no âmbito do município. Aquilo que não é, aquilo que é local não tem que ser decidido pelo Estado. Aquilo que é local não tem que ser decidido pela União. E o município não é um esmoler à busca de recurso com o Estado, do Estado à busca de recurso da União. Não é? O que implica, talvez, até na necessidade de uma reforma tributária, em que o município seja efetivamente prestigiado. Nesse sentido. Mas a gente vive duas coisas. Nós vivemos uma federação que o professor Vidal hoje se referiu pela manhã. Ou seja, nós temos uma... Ele vai se referir? Vai se referir. Mas nós temos uma federação, um Estado nacional, uma ordem jurídica nacional. E dentro dessa ordem jurídica nacional, nós temos 27 estados, que são ordens jurídicas parciais. E nós temos aí aproximadamente 6 mil municípios dentro dos estados. Além do que, nós temos um Distrito Federal, que é uma pessoa, que é um híbrido, com as competências do estado e também dos municípios. E isso nós chamamos federação. Fica muito claro que essa ideia de federação, a nossa, não corresponde exatamente à ideia de federação norte-americana. Federação nasceu, a ideia de federação nasceu pelos Estados Unidos da América num movimento também histórico. Aquelas 13 colônias que se libertaram do jugo da coroa britânica, declararam independência e, posteriormente, para se defenderem da própria ameaça externa, que é representada sobretudo pela coroa britânica, resolveram se unir. Daí, criaram um Estado Nacional e uma pessoa jurídica formada da união dessas províncias, né? Daquelas colônias. Então, nós temos uma pessoa jurídica chamada União, que são os Estados Unidos da América, formada hoje por 51 estados, que originalmente eram as colônias. Não é? Mas é importante verificar que a União é a somatória dos estados, que formam uma nova pessoa jurídica. Então, nós temos duas pessoas jurídicas básicas na Federação Americana. Não é? A União das colônias e cada uma delas. E é bem de ver que no sistema norte-americano, as colônias, e hoje, portanto, os estados, se preservaram uma série de competências. A União só ficou responsável por aquelas matérias que foram expressamente a elas delegadas, no Pacto Federativo. Todo o resto é de autonomia dos estados. A nossa federação é muito diferente daquela. Não é? Aqui, os nossos estados não legislam sobre direito do trabalho, sobre direito civil, sobre direito penal, sobre processo civil do trabalho, etc. Lá eles funcionam dessa maneira. A nossa história é de uma federação, mas uma federação um pouco diferente, aliás, muito diferente. E se ainda quiserem dizer que não é federação, deem o nome que se quiser, porque ela é uma federação muito diferente da Federação Americana, porque nós temos três ordens jurídicas. Nós temos a União, os estados, os municípios e tem mais uma, o quarto, o Distrito Federal, que é a sede da União. Então, o nosso federalismo é muito diferente do federalismo norte-americano. E aí entra um ponto muito importante para aquilo que eu ia dizer. A nossa federação, o país, nasce pelo município. Não existia o Estado brasileiro, não existiam as províncias, o que existia aqui eram os municípios. Não é? E eu, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos da América, onde o que historicamente aconteceu foi depois absorvido pelo sistema jurídico e pela Constituição, no Brasil nós teimamos em andar contra a história, não é? Contra a nossa história. Um pouco dos pecados que nós pagamos hoje no âmbito dos municípios é devido a essa vontade das nossas elites de andar na contramão da cultura, da local, da nossa história. A nossa história nunca foi de estados, não é? Antes mesmo de haver país, o que havia aqui era município, né? Eram cidades. Graças a Deus, entre nós e Portugal tem o Atlântico, e o Atlântico era difícil ultrapassar, né? Era mais fácil costear a África, ir para Açores, para Guiné-Bissau, para Cabo Verde, para Angola, para Moçambique, do que atravessar o Atlântico, né? Então, graças a Deus, Né? O Estado brasileiro foi criado um pouco mais distante de Portugal. E era muito distante. Lei aqui não chegava muito fácil, não. Né? E aí o dono do grande latifúndio, né, da grande propriedade, da fazenda, né, o colono, que lá tinha uma sesmaria que herdava o capitão, erigia a sede da fazenda e junto da fazenda erigia a capela, porque nós éramos muito religiosos, sob certos aspectos religiosos. Né? Então, nós punhamos lá a nossa capela. Né? E o padre passava lá de ano em ano, ou de dois em dois anos, ou de três em três anos, e quando ele passava era uma festa, porque aí ele celebrava todos os matrimônios, não é isso? Fazia todos os batismos, né? E a igreja passou a ser referência com relação ao batismo, para saber se alguém tinha nascido ou não. A certidão não era dada pelo cartório, era dada pela igreja, né? Certidão do batismo, que alguém nasceu, etc., e foi batizado, e os casamentos eram celebrados ali. Né? E logo aquela sede da fazenda virou um povoado, virou um vilarejo, né? Virou uma vila, que gradativamente foi crescendo e virou uma freguesia, né? E que depois virou uma cidade. É essa a nossa construção. E isto foi gerido não por prefeito municipal, nem por governador de estado, nem por presidente da república. Na época da colônia, quem geria o município eram as câmaras municipais. Eram as câmaras municipais que faziam. Não é? Aliás, que tinham uma série de poderes, dentre os quais poder de prender, poder de soltar. Não é? Era da câmara municipal. Não é? E é isso mesmo, o papel não é nem da presidência. Nós crescemos em torno, e a gestão deu-se em torno da Câmara Municipal. A lei do reino, primeiro o reino estava longe, né? E a observância das posturas do reino era uma coisa muito difícil. Então o que se observava eram as posturas das câmaras municipais. O que eu estou dizendo aqui não é nenhuma novidade. Isso faz parte do estudo feito pelo professor Taliba Nogueira, uma pesquisa muito séria feita por ele e publicado num artigo, né, sobre a história do município, né, a teoria do município. Né, para dizer que nós nascemos dessa maneira, nós nascemos um município. E, antes disso tudo, quem geria a vila, a freguesia e, posteriormente, a cidade, eram as câmaras municipais. Né. Quando vem a nossa, abre aspas, independência, sobrevém a independência em 1822... E em 24 nós fazemos uma Constituição que foi outorgada. Né? Esse é um pouco da nossa cultura. A gente nunca rompe totalmente, a gente não apura os crimes da tortura, a gente não apura uma série de coisas. A gente também não rompe totalmente com a coroa britânica, com a coroa portuguesa. Fica aqui o nosso príncipe, né? Regente. E depois a gente tem uma Constituição outorgada em 1824. E essa Constituição desconhece todos os 300 anos de história que nós vivíamos tendo. Então, cria-se o Estado brasileiro, cria-se as províncias, né, e os municípios começam a ser relegados. Né? Nesse período colonial, a história do município, quer dizer, do ponto de vista institucional, ela perde relevo totalmente, porque a história do município, né, é extremamente deixada de lado. Né? As províncias são arremedos de Estado. No mais das vezes, nós temos uma série de rebeliões nas províncias, e o nosso Duque de Caxias acuidou essa coisa toda. É isso? É? E o papel central muda-se para o príncipe. É? Quando sobrevém a República, que é uma outra ocasião de nós darmos um passo adiante, é? E retomarmos o papel histórico do Brasil, o que acontece é exatamente isso. por influência de Rui Barbosa, nós criamos uma federação ao estilo da Federação Americana. É um Estado nacional dividido, quer dizer, um Estado brasileiro dividido em províncias, e essas províncias virando Estado, não é isso? E o papel do município, de novo, é relegado. Ultrapassamos boa parte da velha república com o município absolutamente deixado. Só em 1926, pela reforma de 1926, o município aparece na Constituição e aparece a expressão peculiar interesse. Cada município cuidado peculiar interesse. Isso em 1926, portanto, nós não estamos falando de menos de 100 anos atrás. É isso? Mas também isso tem pouca duração, porque logo depois vem a Revolução de 30, a Constituição de 1934, que tem uma duração efêmera, tá certo? Em 37 vem e sobrevive o Estado Novo. Né? E a única coisa que Getúlio respeitou, eu apelo aqui à memória do doutor Rui, não porque ele estivesse vivo na ocasião, mas porque ele é profundo conhecedor da história. Mas eu apelo a ele pelo seguinte, a única coisa que o Getúlio respeitou nesse sentido foi a autonomia das câmaras municipais. Os estados tinham interventores, os municípios tinham interventores, e a única coisa que se respeitou, o único espaço democrático que se respeitou, efetivamente, foram das câmaras municipais. Vem 46, e em 46 a gente tem um outro movimento de abertura, não é? Com a Constituição de 1946, mas nunca reconhecendo o papel histórico que nós tivemos. 64 veio o golpe, 67 a Constituição imposta, 69 o golpe com nova carta, e somente em 1988 nós efetivamente demos um passo além, não é? Por conta, por obra e graça de um grossíssimo movimento municipalista no país que pretendeu restaurar um pouco a dignidade que o município teve no nascimento da nação. Não é? Só então, não é, nós passamos a falar de autonomia ou de capacidade auto-organizacional. Não é? Agora nós não temos mais lei. Eu sou do tempo do Decreto-Lei Complementar número 9, de 69, que era a Lei Orgânica dos Municípios de São Paulo. Não é? Isso acabou, graças a Deus. Não é? Cada município se organiza por constituição própria. Botaram um eufemismo aí para chamá-la de para não chamá-la de constituição, porque podia ofender a alguns, e chamaram de lei orgânica. Desculpe, isso não é lei orgânica, isso é constituição municipal. Mas vai dizer, bom, mas é Constituição de terceiro grau, quer dizer, é porque tem que respeitar a Constituição estadual e porque tem que respeitar a Constituição federal. Ora, nem por isso deixa de ser Constituição e nem por isso deixa de ser poder constituinte, tá certo? Ela não... O fundamento de validade da lei orgânica do município, tá certo? É o poder constituinte municipal, né? Ela não deriva de uma outra lei, senão diretamente da Constituição. Pois bem, foi pela Constituição de 88 que a gente obteve, pelo menos de direito, algum reconhecimento desse papel histórico do município. Eu constato que nada obstante a gente tenha recebido, tenha de volta isso, aliás, não sei se nós recebemos ou se nós tomamos isso de volta, o fato é que a gente vem pouco exercendo esse papel no cotidiano. Não é? O município tem capacidade hoje para legislar sobre tudo o que diga respeito aos interesses ou aos assuntos locais. Antigamente, essa expressão era o peculiar interesse. Ou seja, tudo aquilo que disser de respeito, primeiramente, ao município, deve ser legislado pelo município. Não é? Nós tivemos reposta autonomia política. Hoje elegemos os prefeitos, hoje elegemos os vereadores. Não dá para desconhecer que nós não elegíamos prefeito nas capitais, nós não elegíamos prefeitos nas instâncias hidrominerais, nós não elegíamos prefeitos nas áreas de segurança nacional. Né? Bastava ser um município importante para ser declarado uma coisa ou outra. Está certo? Bom, tivemos restaurado isso, a eletividade dos nossos governantes. Tivemos reconhecido a capacidade de auto-organização dos municípios por lei orgânica própria. Né? Tivemos uma discriminação de competências mais apurada. Está certo que ela está aí posta como interesse local, mas tem uma série de outras coisas que remetem diretamente ao município. E tivemos consagrada a autonomia financeira, de alguma maneira. Né? De alguma maneira. Porque nós temos tributos que são próprios. Agora, é claro que a distribuição da tributária no país desfavorece imensamente as comunidades locais. Não é? Porque na carta de 88, um pecadilho se cometeu com certeza. Porque, na verdade, quando se deu autonomia política e administrativa, voltou-se a autonomia política e administrativa aos municípios, paralelamente, a União Federal quis se desvencilhar de uma série de coisas e repassou para os municípios uma série de obrigações que eles não têm condição de satisfazer pelos recursos que a Constituição deu. Né? Então, herdamos até, talvez, muito mais obrigação do que meios para realizar e para cumprir essas obrigações. Né? Mas o fato é uma coisa, esse é incontestável, o fato é que os municípios nasceram muito mais fortes a partir da Constituição de 88. Né? Mas cresceram também as nossas obrigações. Né? E tanto a União quanto os Estados têm se livrado paulatinamente disso. Eu não sei quantos vereadores fazem parte aqui. Eu venho de uma pequena cidadezinha, da pequena cidade, que é Águas da Prata, ela é quase incrustada lá, do lado de Minas Gerais. E a minha cidade era uma instância hidromineral, com muito orgulho. Ela é, não sei se é ainda uma instância hidromineral, eu não sei o que ela é. E nem o pratense sabe o que ela é. Não de direito, porque não importa só esse aspecto. Não é? Lá ninguém morre porque não tem cemitério. Eu sou talvez um dos últimos pratenses, porque também não tem maternidade. Não é? Mas mais triste que isso não é o maior problema. Não é? O mais triste que isso é verificar que o turismo morreu na minha cidade. Não é? Morreu. Não existe mais termalismo. Eu nasci numa cidade que tinha 12 hotéis, 18 pensões, 3 cinemas. Eu não tenho hoje nenhum cinema, uma pensão, um hotel, não é? Um balneário que não funciona. Mas essa não é a questão só da minha instância. Essa provavelmente é o espelho de todas as instâncias. Eu não sei quantos dos senhores vêm de instância hidromineral. Mas esse é a situação a que as instâncias estão relegadas. Muitas cidades médias não têm definição de para onde ir. Vocês viram cidades dormitórios, elas são cidades dormitórios, não é? Porque não tem nenhum incentivo no sentido de definir a vocação da cidade. Não é? E aquilo que interessa é realmente a região metropolitana. Não que ela não seja importante, ela é muito importante. Mas ela é sobretudo importante porque ela é fonte de poder político. Então, é isso que interessa ao Estado. Então, o que eu verifico é o seguinte, nada obstante a gente tenha recebido uma série de autonomias, eu não acho que de 88 para cá a situação dos municípios tenha efetivamente melhorado. Né? Seja do ponto de vista do desenvolvimento das cidades, né? Porque na região metropolitana, por exemplo, não existe, é inexistente a autoridade metropolitana. Não existe coordenação metropolitana. E, portanto, a região metropolitana cresce. Né? Ou Deus dará. Né? As cidades crescem porque e são expulsas as pessoas. Né? Aquela região que o mercado não liga. Área de preservação de meio ambiente, área de preservação permanente, essa não interessa ao mercado porque você não pode edificar. Então, quem não pode construir acaba comprando um loteamento nessas áreas. E as cidades crescem dessa maneira. Porque o direito à moradia é um direito constitucional, de um lado. E o direito ao meio ambiente também é um direito constitucional. E qual que vale mais? Mas o mercado não se ocupa dessa gente. O mercado não se preocupa com essa gente. E nem com esses espaços. Logo, né, as populações carentes são jogadas para a marginalidade, né, e para as áreas de risco. Ou seja, para os morros, né, e para as áreas de preservação ambiental. Onde virá alguém para dizer, aí você não pode morar. Né? É isso que acontece hoje na região metropolitana de São Paulo, por exemplo. É o retrato do ABC, é o retrato de São Caetano, de Santo André, é o retrato de Diadema, é o retrato de São Sebastião, é esse o retrato, é o retrato de Santos, tá certo? De Diadema, não é isso? Onde essas populações mais carentes estão expulsas para onde? Para as áreas, não é? Onde o mercado não se ocupa e o Estado também não quer enxergar, não é isso? Bom, mas e as outras cidades? As outras cidades crescem sem definição nenhuma. Porque não há uma definição, ou pelo menos não há uma articulação no sentido de definir, junto com as populações locais, é para onde deve crescer o município, para onde é interessante esse crescimento. Esse debate não é feito. As cidades crescem porque crescem, e crescem com os problemas, porque ninguém planeja. E os municípios, como a minha instância, como as outras instâncias, tantas do Estado de São Paulo, estão absolutamente falidas. A mais importante das nossas instâncias, Campos do Jordão, está certo? Está abrindo o bico, para usar o jargão popular. Por quê? Porque não há nenhuma política nesse sentido. Agora, aí é que eu digo, município na federação. De direito, nós podemos fazer uma série de coisas. De direito, nós temos uma série de autonomia, nós temos autonomia, uma capacidade de auto-organização por lei orgânica, nós temos eletividade dos governantes, nós temos uma série de coisas sobre as quais nós podemos legislar e nós temos os nossos tributos. Mas o que é que falta? Falta o exercício disso. É curioso, por exemplo, vá no seu município, pegue no seu município e veja qual é a lei de licitações que é seguida no seu município. E provavelmente você terá uma resposta. A lei que você segue é a lei federal, pasmem, a lei federal 8666. Sabe quais os valores que você licita lá no seu município? Os valores da lei federal 8666. Sabe os valores de dispensa de licitação? São os valores da lei federal 8666. Ora, a lei federal 8666... vale para a União. A União atinge o Brasil inteiro. Então é muito razoável que sejam dispensadas de licitações compras ou serviços ou obras acima de determinados valores. Porque isso para o orçamento da União é muito pequeno. Ponha isso no orçamento do seu município e você verá que você não faz licitação no âmbito do seu município. Né? Que no âmbito do seu município você faz muito mais carta-convite, hoje chamada de convite, ou, quando muito, uma tomada de preços. Né? É raro a gente fazer licitação na modalidade de concorrência. Sabe por quê? Porque nós adotamos, ou nós deixamos que fosse adotada, a lei federal. Isso é claro, isso é produto da cultura da ditadura. Porque o que aconteceu na ditadura foi isso, a centralização dos poderes no executivo, com a perda de poder, tanto seja do legislativo que do judiciário, e dos estados e dos municípios para a União. Portanto, houve um fortalecimento do Executivo Federal. E essa cultura nós absorvemos. Então é mais fácil. Vamos fazer licitação com a lei federal. Sabe o que significa fazer licitação com a lei federal? É não fazer licitação. É isso? A mesma coisa com relação à matéria de direito urbanístico, parcelamento do solo urbano. Ah, pega a lei 6766, pega a lei coisa reformada, é mais fácil. Não é? É culturalmente mais, é muito mais fácil. E é parte da nossa cultura. Pega, que importância tem isso? Faz toda a diferença. Em primeiro lugar, na lei de licitações, faz toda a diferença eu trabalhar com valores menores para o meu orçamento. Isso é parte da fiscalização. Processo licitatório é algo que a gente pode fiscalizar. Quanto mais licitação tiver, mais fiscalização terá. Adotemos os limites da lei federal de licitação e, portanto, a fiscalização foi embora. Aí eu me pergunto, para que serve um vereador? Se eu não quero fiscalizar, é melhor adotar os valores da lei federal. Agora, se eu quiser alguma fiscalização, é melhor que eu adote lei local a respeito disso. Que eu adote lei de zoneamento. Que eu adote lei de parcelamento do solo urbano. Que eu adote plano diretor. Que eu diga o que é área urbana, o que é área de expansão urbana, para onde deve caminhar a cidade, qual é a vocação da cidade, e etc. Coisa que eu tive o privilégio de participar aqui em São Paulo, seja do plano diretor, seja do zoneamento, seja da lei local de licitações, na prefeitura, tá certo? Isso é fundamental, porque senão nós vamos passar a vida discutindo para que serve o vereador. Ora, o vereador tem a importância que a gente dê a ele, né? E a Câmara Municipal tem a importância que a gente dê a ela, né? Porque nós temos questões locais que são sumamente importantes para a nossa comuna. E a nossa cidade é diferente da outra. E a nossa cidade tem uma vocação diferente. Eu vou citar a minha cidade, que é Águas da Prata, que é uma instância turística, que está a 10 quilômetros de São João da Boa Vista, que não tem nada de turístico. E, portanto, o modo de tratar a minha cidade tem que ser diferente do modo de ser tratada São João da Boa Vista. Assim vai ser com Serra Negra, assim vai ser com os outros municípios, assim deve ser com o litoral. Não é isso? O nosso litoral, não sei de quem é a distância balneária aqui, mas o nosso litoral é a ausência absoluta, não é, de urbanismo. Não é? Eu cheguei primeiro, eu vejo a praia, eu toco um prédio de 20 andares. A praia é minha. E quem vier atrás, não tem vento, não tem vista, nada. O que devia ser gradativo, né? Os prédios da beira-mar deviam ser gradativamente menores. E devia aumentar na medida em que eles se distanciam da praia, para que todo mundo tivesse vista. Mas como a gente vive um pouco a lei de Gerson, se eu estou vendo, tá bom. Não é isso? E o outro que vem atrás? Se der para construir mais alto, constrói. Dá uma olhada aqui no Ibirapuera, que é isso que você vê. Aliás, São Paulo hoje está isso. Não é? O que a gente vê é isso. É um urbanismo selvagem. Pode fazer. Vai fazendo. Vê aqui no lado do Ibirapuera aqui. Para olhar o parque, tem alguém erguendo um prédio de quase 30 andares. Para poder olhar o parque. E para vender um prédio com vista para o parque. Com vista para o parque a partir do 25º andar. Bem entendido. Porque até lá, você vai ver outro prédio. Né? Por conta do quê? Por falta disso. Né? Mas hoje o que a gente está vivendo na cidade de São Paulo é esse permissivo, essa permissividade. Pode construir, pode fazer, não tem problema não. Gente, a minha mensagem é um pouco essa. Né? A gente tem uma série de autonomias. O problema é que a gente não adianta ter autonomia de papel se a gente não exerce de fato. Eu falei de urbanismo, eu falei de licitação, mas eu posso falar de concessão de serviços públicos, eu posso falar de parceria público-privada, eu posso falar de zoneamento urbano, eu posso falar de uma série de coisas que nós podemos fazer. Quantos de nós temos lei de licitação? Quantos de nós temos lei de concessão de serviços? de parcerias. Quantos de nós exercitamos essa prática, que é uma prática fundamental, de perguntar como é que vai o nosso vizinho, né? De dar bom dia para o município, para o nosso vizinho. Quantos de nós se preocupa, por exemplo, com problemas que nós temos comuns? Nós estamos muito, muito ocupados com o nosso município. E eu acho que nós temos que estar. Mas não podemos esquecer que nosso município está numa micro-região. E essa região, em que pese o fato de que os municípios são diferentes, e às vezes com vocações diferentes numa micro-região, nós temos problemas comuns. Quantos consórcios nós realizamos? De quantos consórcios nós participamos? E consórcios nós fazemos, né? Mas a gente não gosta muito disso, porque a decisão coletiva é mais delicada. Então é mais fácil eu cuidar do meu problema. E o município do vizinho que cuide do seu problema. E o outro que cuide do seu problema. A gente não se dá conta que a somatória desses municípios nos torna, inclusive, muito mais fortes. Tá certo? No embate que a gente tem que fazer com outras regiões, inclusive. Não é? No embate exatamente com o governo do Estado naquilo que diz respeito à liberação de verbas. É muito mais fácil pedir e solicitar para o atendimento de uma micro-região ou para uma região do que solicitar individualmente para o município. Mas a gente não conversa. A gente não conversa sequer com o nosso vizinho. Não para ser igual ao nosso vizinho. Né? Mas é que certamente o nosso vizinho tem muito dos problemas que nós temos. Né? O Lambra, para falar de um município sui generis, tem uma história sui generis. E as casas da Olambra não têm que ser iguais. E o urbanismo da cidade não tem que ser igual dos outros. Não é? Porque a cidade nasceu diferentemente. Porque nasceu de uma colônia holandesa. E tem que ser cuidada diferente. E Olambra não é Campinas, não é Jaguariúna. Não é isso? Ao mesmo tempo que nós temos que tratar essas coisas, quer dizer, as nossas peculiaridades, do outro lado, a gente não pode desconhecer que a gente pertence a uma certa micro-região. Não é? E que essa micro-região tem problemas comuns. E que a somatória dos municípios de uma micro-região, um consórcio de municípios, é muito mais forte para falar, para reivindicar, do que o município isoladamente. Eu não sei quantos tem vereadores tem aqui da Alta Araraquarense, mas lá você tem uma associação antiga, a AMA, Associação dos Municípios da Alta Araraquarense, tá certo? Que falava um tempo atrás em nome de quase 40 municípios. Portanto, o representante da AMA e do consórcio da Araraquarense fazia daquela região uma região muito forte. Né? Os municípios do ABC têm um consórcio intermunicipal que trata com certas questões. Uma das coisas que nós não podemos esquecer, a questão do saneamento ambiental. Saneamento ambiental. Seja coleta de resíduo e disposição final de resíduos sólidos, de um lado, seja a questão da água. Tem muita gente hoje de olho na nossa água. Né? Isso é incrível. Hoje tem até uma discussão que para mim é bizarra, está no Supremo Tribunal Federal, discutindo se o saneamento básico, se o titular do saneamento básico é o município ou se é o Estado. Isso me soa a mim, eu não estou tão velho assim, estou fazendo 50. Isso me soa risível, ridículo essa discussão. Porque saneamento básico sempre, toda vez, no histórico dos municípios, saneamento básico sempre foi atribuição dos municípios. Sempre foi atribuição dos municípios. Numa certa ocasião, lá na ditadura e etc., quando resolveram fazer uma empresa estadual para investir, pegaram os nossos serviços e a gente ficou acomodado. Né? Em muitos lugares a gente nem elegia prefeito. Em outros lugares é o seguinte, a gente também não tinha recursos, então deixa. Essa é uma das coisas que é nossa, saneamento básico. Hoje estamos discutindo se o saneamento básico é do Estado ou do município. Isso é ridículo. Santo André sempre teve a sua empresa municipal. São Bernardo do Campo também. Mauá também. Diadema também. Guarulhos também. Osasco também. Campinas. Todas as nossas cidades. Porque essa capilaridade é do município. Quem presta é o município. Quem fiscaliza é o município. E ninguém melhor do que o município para fazer isso, direta ou indiretamente. Se o município quer fazer pela sua entidade, pela sua empresa pública, pela sua sociedade de economia mista, que o faça. Se ele não quiser, quiser fazer um processo de concessão e ser apenas o ente regulatório e fiscalizatório, que o faça. O que não é admissível é que nós tenhamos um preço de água único para o estado de São Paulo inteiro. Tem municípios que são produtores de água e a tarifa que é cobrada dele por uma companhia estadual é a mesma que é cobrada de um município que não é produtor de água. A riqueza está no meu município e eu sou penalizado por isso. Quer dizer, eu pago. O preço da água é igual no estado inteiro. Nós uniformizamos para bem de quem? De uma empresa estadual que eu não sei a que interesses atende. Agora, o que nós fizemos? Nós simplesmente delegamos. Nós abrimos mão. Sem cuidar que isso é patrimônio nosso. Bom, o recurso hídrico não é nosso. O recurso hídrico, a bem da verdade, é do Estado. Tudo bem, mas a prestação do serviço é nossa. Né? Então, Para dizer o seguinte, nós temos uma série de competências, seja em matéria de saneamento básico, seja na matéria de resíduos sólidos, seja na matéria de urbanismo, de regulação com relação a zoneamento urbano, etc. Plano diretor de desenvolvimento integrado, zoneamento urbano, etc. Né? Com relação às nossas áreas mais pobres, né? As áreas de risco, as áreas de preservação ambiental, com relação à vocação das nossas cidades. Né? A resposta àquela primeira indagação, para que serve um vereador, me parece que é dada na medida em que a gente decida ou não exercitar essas autonomias. Né? Ou a gente decide fazer verdade aquilo que está na Carta da República, tá certo? E exercitar a autonomia, ou então nós vamos ficar de novo com a pergunta entalada, para que serve um vereador? Ah, meu modo de ver. Falamos para vereadores que estão começando o mandato. Né? Esta coisa é uma coisa que eu acho que a gente devia refletir. Né? E levar para mim. Para que serve? Né? Seguramente não é para dizer amém. Não é para dizer amém para a União. Não é para dizer amém para o Estado. Mas também não é para dizer amém para o Executivo. Tá certo? Mas é para pegar estas coisas e para pegar essas nossas autonomias, pegar competência, tá certo? E exercitá-las. Né? Senão a gente não é digno delas. Tá certo? Competência não é dada para ser exercitada se nós quisermos. Competência não é um poder. Competência é um dever. Nós não estamos investidos no poder de fazer a lei. Nós estamos investidos no dever de fazê-las. Nós não estamos investidos na possibilidade de fiscalizar, mas nós estamos investidos no dever de fiscalizar. Nós não estamos investidos no poder de legislar, mas no dever de legislar. Sob pena de não sermos merecedores da autonomia que efetivamente a Constituição nos otorgou. Tá bem? Eu paro por aqui, encerro, no aguardo aí de eventual questionamento que eu possa, porventura, responder. Muito obrigado.
Se agradece, Luiz Tarcísio. Agora tem algumas questões. São diversas questões, por escrito é melhor. Né? Pedi para fazer por escrito, assim dá mais oportunidade, porque outras pessoas já fizeram. Estão aí, Eduardo? Tarcísio, são diversas questões.
foi distribuído os papéis, a ficha, para fazer as perguntas, né? Melhor, porque... Então, são diversas questões, né? O Tarcísio já... Algumas repetidas. Agora, se quiser ajudar aí, sentar aí do lado.
Olha, tem uma questão feita aqui pelo Wagner, de fartura. Ele pergunta se podemos descartar a Lei Federal 8666, que rege sobre licitações, e criar uma para o município. A resposta é pode. Você não precisa descartar a Lei 8666. É preciso observar os princípios da Lei 8666. E com isso, observados apenas os princípios e, portanto, valores de licitação não fazem parte dos princípios da Lei Federal 8666, você pode fazer uma lei de licitações? Sim. A dispensa hoje é de 8 mil. Podemos anular a dispensa e exigir cotação em toda e qualquer compra? Podem. Podem. Você pode adotar valor de dispensa, como pode não adotar valor de dispensa, se assim vocês quiserem. Tá certo? Se obrigarem a fazer licitação para tudo quanto é compra, é possível fazer, não tenho dúvida disso. Minha cidade, Biritiba Mirim, o Everardo me pergunta, é 95% protegida pelos mananciais, ou seja, igual a minha, e não pode morrer porque não tem cemitério. E não pode ficar doente porque não existe nem pronto atendimento. E também não pode nascer porque não tem maternidade. Não existe empresa de forma nenhuma. Estou no primeiro mandato e tive não sei quantos votos. Estou apenas a 70 quilômetros da cidade de São Paulo e parece que estou. Ou melhor, este município parece que está no fim do mundo. Quero lembrar ainda que mandamos 100% da água da cidade de São Paulo e não recebemos nada por isso. Vereador e vereador do PT. O que eu queria te dizer com relação a isso, o teu problema é semelhante a de 60% das cidades do estado. Né? Em que não tem onde viver, não tem onde morrer, não tem não sei o quê, etc, etc, etc. O que eu acho que é fundamental é o seguinte, a tua cidade não está sozinha, tem outras ao lado, tá certo? Não é? Está em área de manancial, é preciso preservar isso, Agora, é preciso exigir reparação ou ressarcimento porque eu estou preservando? É preciso, é fundamental. Isso tem que ser retirado de alguém, isso tem que ser retirado do Estado. Tá certo? Em termos de... Agora, a meu modo de ver, isso só pode ser feito através de pressão política. Agora, a pressão política que uma cidade especificamente poderia fazer é muito diferente do que aquela que pode ser feita por um conjunto de cidades próximas ou na mesma situação. O Hermes Rodrigues, da Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí. São Bento do Sapucaí, onde tem a Pedra do Baú, não é isso? Como ter autonomia financeira depende de repasses federais, o FPM, repasses estaduais... repasses estaduais como receitas exíguas, com receitas próprias exíguas, especialmente municípios pequenos. Veja, não tem nada que a gente possa... Eu não consigo te ouvir. Se tiver um microfone lá...
Tem microfone aqui? Tem microfone sem fio? Não, mas é melhor fazer por escrito que nós
Não, a pergunta é a seguinte, eu não tenho a menor resposta para isso. Ele está dizendo o seguinte, os meus tributos próprios são muito parcos e os repasses desses fundos, do fundo de participação gradativamente é menor, provavelmente por conta da desaceleração econômica e etc. Como é que eu faço? Eu não tenho, a resposta é uma só, reforma tributária. É reforma tributária, é isso que teria que ser feito. Né? Agora... O problema é o seguinte, de fato, eu não disse que a gente tem autonomia financeira efetiva, nós temos uma autonomia financeira tal como posta na Constituição. Né? Mas hoje a chave dos poderes na nação reside na Tesouraria Nacional. Quem disse isso foi um célebre autor argentino. A chave dos poderes reside na Tesouraria Nacional. Como é que eu posso falar se eu tenho autonomia financeira numa situação dessa? Reforma tributária. É o que nós precisamos brigar. É isso que nós precisamos fazer. Se o município tem constituição própria, lei orgânica, e é responsável pelo seu território, pode o governador decretar a construção de um presídio ao lado de um rio que abastece uma micro-região? São duas perguntas diferentes. O prefeito e a Câmara poderão impedir a construção de tal presídio? Delicada essa questão. Primeira questão do rio é uma questão diferente do seguinte: fosse ou não fosse rio, pode o município, pode o Estado desapropriar uma área num certo município para ali instalar um presídio? É essa a questão. E não tem como, a resposta é pode. Não é? Porque existe, ainda que eu tenha autonomia, é preciso lembrar que num certo sentido e em termos, o interesse nacional é prevalente sobre o interesse regional e o interesse regional é prevalente sobre o interesse local. O presídio tem que estar... Por isso que ele decretou. É por isso que ele decretou, porque ele nunca foi. É porque ele não sabe o que é, provavelmente. Não é? Um certo candidato a prefeito da capital aqui, uma ocasião, perguntou isso. Mas sabe onde é Sapopemba? E o outro ficou numa situação difícil, porque não tinha nunca ido a Sapopemba, certo? Não é? E São Paulo. Bom, a questão que eu coloco para o senhor é isso. É, provavelmente é isto, né? Então é lá, olha, lá tá bom. Né? Lá tá bom. De qualquer maneira, é o seguinte, o presídio tem que estar em algum município. O que pode haver isso é uma disputa entre de forças políticas. Eu não quero, pelo amor de Deus. Né? Quer dizer, ninguém queria Fernandinho Beira-Mar. Né? E ninguém queria, por exemplo, um presídio de segurança máximo construído pela coisa no Estado. Então, eu não quero ir no Paraná, eu não quero, mas em algum lugar tem que estar, porque não dá para pôr no Atlântico e não dá para pôr lá em cima. Nesse sentido, algum local vai ser desapropriado e aí a desapropriação pode ser feita. O que pode ser discutido e o que deve ser discutido é se é o melhor local, se é o mais adequado, se é a margem desse rio e outras coisas desse jaez, tá certo? E se eu não quero, no fundo, o que eu tenho que dizer...
Que ele está dizendo da área não é de
grande,
eu acho.
Aí tem uma outra questão que pode ser uma questão ambiental. Né? Eu posso estar invadindo área de preservação ambiental. Né? Eu não tenho dúvida de que esse pode ser um obstáculo interessante. Não, ela tem muito valor. Ela tem muito valor. Ainda que ele possa desapropriar, ele não pode construir se a lei local não deixar.
Doutor Luiz, eu sou de Serrana e nós estamos com esse mesmo problema desse companheiro. Em 2001, o Serra levou, que é o Alckmin, né? Levou dois presídios. Que temos lá? 1.400 presos numa penitenciária, na divisa de Serra Azul com Serrana. Outro, na divisa de Serrana com Ribeirão Preto. E na hora que esses meninos ficam doentes lá dentro, eles vão para o nosso hospital. E vão tudo armado, metralhado. E nós que estamos lá para ser atendido, nós ficamos se humilhando. Então, não adianta. O que ele está colocando aqui, o homem que tem poder, eu acho que todas as cidades do interior que sofrem com essa questão, tinha que se juntar. Agora, só fica só um município brigando, é complicado. Porque só... nós não conseguimos, com 30 mil assinaturas, nós não conseguimos derrubar esse trabalho.
Só para... É que tem uma série de questões aqui por escrito. Para a gente seguir a ordem aqui, só pra... o microfone.
Só para tentar responder.
Outra questão também, doutor. Teremos um debate específico aqui na Assembleia, inclusive promovido pela Comissão de Segurança Pública, que eu, no meu pedido... também de outros deputados, nós vamos fazer uma discussão específica sobre o município e a segurança pública, que é uma das discussões, e outra é sobre os municípios que têm presídios. Porque, doutor, que nós queremos, é uma das questões que estamos discutindo aqui, talvez até a apresentação de um projeto de lei, que vai na linha do que o doutor estava falando, o Tarcísio, Nós queremos a definição de critérios. Não é? Nós não vamos proibir que seja instalado presídio em A ou B. Mas qual o critério? Hoje o critério é claramente definido. Se instala num município com poucos habitantes, por exemplo, Pracinhas, tem mais habitantes presos do que habitantes não presos. Por quê? É uma decisão política. E nós queremos agora que tenha uma decisão jurídica. Quer dizer, que a decisão possa ser discricionária, mas em cima de uma... ter um marco regulatório. Mas nós vamos construir isso, ter um debate específico para isso, só para a gente não entrar, não virar o debate do dia hoje.
Tá bom. Deixa eu passar para mais uma. O vereador de Itaim, Regina, pergunta: quais são as sanções aplicáveis ao prefeito que não revisou o contrato de concessão de transporte público municipal que vigora desde 1995 e não houve até hoje nenhum aditamento? Ora, isso me parece que é o caso clássico de uma representação ao Ministério Público para verificação disso e de representação também ao Tribunal de Contas. Quer dizer, se tem um contrato que vigora e que deveria ter sido revisto, ou não se sabe se ele foi extinto, se ele não foi extinto, se ele não foi renovado e como ele foi renovado, né? Se essa concessão já se expirou e ela está renovada tacitamente, na verdade ele está se ausentando de fazer licitação, ele está se omitindo no dever de fazer licitação. Para isso, tudo aquilo que for percebido poderá ser eventualmente ser devolvido. Tá certo? Eu acho que é o caso clássico de denúncia disso ao Ministério Público, tá certo? E ao Tribunal de Contas. Minha cidade, o prefeito criou duas secretarias, de saúde e educação. Secretarias terão que ter verbas próprias. O salário do secretário é a Câmara que determina, mas o pedido do prefeito, o valor proposto é o dobro do valor dos municípios vizinhos. A Câmara poderá responder no futuro? Olha, primeiro, salário de secretário não me parece que é a Câmara que fixa. É lei local. É lei que deve determinar. É a Câmara que fixa essa remuneração. Não é? Isso. Mas a Câmara, por lei, é que fixa. Perfeito. É a Câmara. Você está falando a competência para iniciar. Ótimo. A meu modo de ver, essa é uma questão política. Não é? Primeiro, você tem que observar aí teto constitucional, né, para remuneração dos agentes públicos, e um princípio de razoabilidade. Não é? Agora, se esses salários são... se eles estiverem legalmente comportados nesses limites, nos limites máximos, a questão é, sobretudo, uma questão política. Por que que a Câmara fixa valores tão altos? Por que que não fixa valores menores? Por que que não se reduz? Porque, nesse caso, não se trata de salário, efetivamente, se trata de subsídio, não é? Ou de vencimento, mas não é salário, não é, porque é agente político. E, portanto, esse salário poderia ser reduzido. Não é? Por que que a Câmara não faz isso? Não é? A lei que cria a taxa de iluminação pública, onde os munícipes pagam junto com a conta de luz, é inconstitucional? Questão que foi discutida aqui em São Paulo bastante. O problema está em como isto foi criado. Né? Porque tem uma questão constitucional delicada, né, com relação a essa taxa de iluminação, porque pode ter a mesma base de cálculo que serve para outros tributos e, portanto, poderia ser inconstitucional. Depende muito de como isso foi instituído. Em São Paulo, num certo sentido, foi instituída a contribuição de iluminação pública, que é uma outra coisa prevista constitucionalmente, e não houve problema com relação a isso. Tá? Tem uma previsão para essa contribuição de iluminação pública. Eu não sei do que é que nós estamos falando e o modo como isso foi instituído. Pode ter uma questão constitucional delicada, mas, a meu modo de ver, pode ser feito constitucionalmente, sim. Se a Câmara aprova um projeto de autoria do Executivo e o mesmo é tido como inconstitucional, os vereadores que aprovaram o projeto responderão junto com o prefeito, caso for questionado pelos tribunais? Se a Câmara aprova um projeto de autoria do Executivo, primeiro, projeto do quê? Se for, por exemplo, dando aumento de vencimentos flagrantemente de modo inconstitucional, então eu acho que aí responde sim. Depende muito de que tipo de inconstitucionalidade, porque até inconstitucionalidade tem coisas que são flagrantemente inconstitucionais. A violação aberta, frontal da Constituição, e outras que não. E outras que dependem muito mais de uma ou outra interpretação disso. Tá certo? Depende, isso gera despesa, não gera despesa? Pode afetar o erário? Porque se pode afetar o erário, pode haver responsabilidade, sim. E não é incomum, quero lhe lembrar, que o prefeito muitas vezes gosta de dividir com o legislativo responsabilidades. Quando ele não sabe se pode ou se não pode fazer, muitas vezes ele divide o ônus político com os vereadores. Ele não precisa de autorização da Câmara Municipal, mas ele remete um projeto de lei pedindo à Câmara Municipal autorização para ele fazer uma certa coisa. A Câmara dá o respaldo e no fim gera despesa, gera receita e diz, não, mas foi a lei municipal que autorizou, não tem nada a ver com isso. Aí então somos todos responsáveis, a Câmara e o prefeito. Muito cuidado com isso, né? Porque às vezes o prefeito gosta desse tipo de prática. Vou dividir responsabilidade, inclusive responsabilidade quando envolve finanças. Jamil Ladibiona, sobre transporte escolar, pode o prefeito contratar várias peruas com donos particulares? A meu modo de ver é o seguinte, depende. Existe um plano, existe um projeto, existe alguma coisa nesse sentido? Contratação de serviço de terceiros é feita por licitação. Eu preciso ver se eu estou contratando serviços ou se eu estou dando a concessão do transporte, do sistema de transporte. Eu preciso distinguir duas coisas. Uma coisa é prestar serviços. Outra coisa é conceder ou permitir o sistema de transporte. Posso contratar peruas para fazer determinados trajetos, trazer ônibus escolares, etc. Posso. Agora, posso, estou falando do transporte coletivo na cidade, depende do que eu estou falando. De qualquer maneira, um e outro, ou é prestação de serviço contratada com licitação, ou é concessão de serviço público também contratada de licitação, neste caso, precedida de autorização legislativa. Quando um requerimento de informação é rejeitado pelo plenário, que outra medida pode ser tomada pelo vereador a fim de se obter a transparência do poder público? Várias. O requerimento de informação é uma coisa. Outra coisa também é o seguinte, precisa verificar que a maioria não pode esmagar a minoria. Né? Então existe um direito da minoria. E direito de informação é direito também da minoria. Se você se não passa pela Câmara, se não é aprovado pela Câmara, em primeiro lugar eu posso questionar se essa rejeição é ou não correta, é ou não constitucional. Outra, eu posso pedir a qualquer tempo certidão. Eu posso pedir certidão. O direito de certidão está garantido constitucionalmente. Eu não preciso fazer por requerimento de informação, eu vou lá direto na prefeitura e protocolo um pedido de certidão. Eu gostaria de saber isso aqui, que me certifique. Sou pena de mandado de segurança.
Certo? Pedido de certidão. Só um minutinho. Então agora chegou aqui o doutor convidado. Professor, nosso livre docente agora na PUC, né, doutor Vidal Serrano.
Eu queria
Nuno Júnior, então está aqui presente já. Vira pela manhã, mas estava dando aula de manhã, então veio à tarde para nos ajudar aqui no curso, tá bom? Daqui a pouco, então, ele vai, assim que foi encerrado aqui as perguntas.
Queria cumprimentar o professor Vidal e parabenizar pelo recente título de livre docente na Pontifícia Universidade Católica, né, cumprimentar pelo trabalho brilhante que ele vem fazendo, seja feito do Ministério Público, seja na Pontifícia Universidade Católica, onde ele é dos mais insignes docentes. O vereador pode criar lei autorizando a contratação de obras e serviços a título emergencial e temporário sem licitação? Duas coisas. Primeiro, o vereador não precisa de autorizar isso, porque isso está autorizado pela lei de licitações. Existe um dispositivo na lei 8666. Se você tiver lei local, você pode disciplinar isso por lei local. Essa emergência. Você pode determinar que, inclusive na emergência, você possa... seja obrigado, por exemplo, a fazer uma cotação de preços, alguma coisa nesse sentido. Né? O Tribunal rejeita as contas. A Câmara aprova, isso isenta o prefeito? Absolutamente não. Né? O Tribunal de Contas rejeita as contas, a Câmara aprova. Essa aprovação, É uma aprovação eminentemente política. Tá certo? Não exclui, não exime responsabilidade penal, responsabilidade por probidade administrativa, etc, etc, etc. Não. Não é? Para efeito político, pode ser que isso suspeita, quer dizer, para efeito, por exemplo, de nova candidatura e etc., esse é um efeito. Esse é um efeito. Agora, para efeito de apuração disso, de lisura e etc., probidade ou improbidade administrativa, não. Aqui tem uma. Funcionário em cargo de comissão das câmaras, quando for dispensado, ou seja, quando ele foi demitido, paga ou não 40% de multa do fundo de garantia e aviso indenizado. Depende do regime de contratação. Mas, ainda que seja emprego, se for emprego, normalmente esses são cargos em comissão. E não contratação pela CLT, o que é um absurdo, me parece. Mas seria cargo ou emprego em comissão. Né? E, neste caso, faz parte da natureza a dispensa a qualquer momento. E aí não há uma penalização e, portanto, não incorre, a meu modo de ver, nessa multa. Não, não. Parece que seria indevida. É tratar isso como se fosse uma relação de emprego ordinária. E não é o caso. É um agente político que exerce um cargo, um agente público. É melhor que a justiça determine. Se ela dizer que o senhor paga, o senhor paga. Pelo menos eu tenho um justo título para pagar, né? Aliás, diz que no Brasil a melhor coisa é esta: não paguem. Né? Não paguem. Porque como a justiça nossa também não funciona, é um grande socorro ao mal pagador também. Necessidade. Sou vereador de primeiro mandato. Tratando da Sabesp, é possível municipalizar esse trabalho, sendo que só é tratado 30% de esgoto e cobrado 100%? É a sua cidade. Eu não diria que, neste caso, se é possível municipalizar. Já é municipal, não é? Que está em mãos de uma concessionária estadual. O que se deveria fazer é retomar esse serviço. E eu não só acho que pode, como deve. Porque se está com 30% de esgoto tratado, me dá aqui que eu faço os outros 70%. Tá certo? Incompetência por incompetência, eu prefiro a minha. Não é? Então, primeiro, retoma o meu serviço. Se é para você não fazer, deixa aqui que eu não faço. Tá certo? Pelo menos é meu. Pelo menos eu posso dar isso em concessão a empresas da iniciativa privada que façam. E que vão se remunerar. E que vão ganhar dinheiro, mas podem prestar um serviço melhor. E mais, está sujeita à fiscalização direta do município com relação a padrões, com relação à tarifa. Com relação à tarifa, que hoje a gente não tem controle nenhum da tarifa. Tá certo? E nem Data Vênia, nem a empresa estadual tem qualquer noção. Está vencendo-se, né? Então ela quer renovação, é isso. É isso. Depois que ela renovar, ela esquece. Isso. Como ter autonomia financeira dependendo de repasses federais? Essa questão é da autonomia financeira, que é a nossa cruz. Isso aí só tem um jeito. A autonomia financeira só vem com uma reforma tributária. Não tem o que fazer, né? O vereador pode legislar a respeito de assuntos de interesse econômico no âmbito do município, impondo regras para comerciantes e empresários? A meu modo de ver, não. Mas pela nossa sistemática constitucional, esse tipo de legislação é competência exclusiva da União, mas o professor Vidal é livre docente, eu sou um mestre humilde, que não vou me meter a falar disso, tá bom? Eu acho que, em princípio, não. Vereador de Batatais. Conheci uma família grande lá de Batatais, amigos. Fiz projeto de lei que proíbe a privatização de serviços de água. Sugiro que outros. Fiz projeto de lei que proíbe a privatização de serviços de água e esgoto. Sugiro que outros façam. e também captação de água das chuvas pelo Executivo, pois uma nuvem pesa de 300 a 500 toneladas e é muita água que não pode ser desperdiçada. Deixa eu ver se eu entendi. Privatização do serviço de água? Privatização significaria... que fique por município, ou seja, que a prestação desse serviço se dê exclusivamente pelo município, através da administração direta. Isso. Que essa privatização, que isso se dê a execução pela execução direta. É o caso que acontece com, ou que sempre aconteceu no âmbito dos municípios, ou diretamente através das suas, dos seus departamentos de água, ou das suas autarquias, de modo geral, ou do seu serviço autônomo de água, etc. Né? São autarquias, mas alguns adotam a forma de empresa, como Diadema, não sei se autarquia em Mauá, Santo André também é autarquia, né? Mas tem algumas que são empresas, como me parece que Campinas é empresa. Né? Depois de toda essa explanação, qual é a função do Estado? Não seria o Estado um parasita se alimentando dos municípios, uma vez que o município tem a mão de obra, tem as indústrias, o comércio, recursos hídricos, etc, etc. O Estado, quer dizer, é ele que tem tudo e o Estado... Para que precisamos do Estado? Com relação a isso, uma coisa é certa. No nosso histórico, a figura do município respeita muito mais as nossas tradições do que a figura do Estado. Né? Os Estados foram uma criação em 1890, da Constituição de 1891, tá certo? Um negócio muito de Rui Barbosa, que gostou muito da coisa, era muito apaixonado pela Federação Americana, e os municípios ficaram aí absolutamente relegados. O fato é que o Estado poderia, se quisesse, ter um papel muito mais importante do que esse de apenas colocar presídio onde não deve, de não fazer aquilo que não deve, etc. Efetivamente, me parece que o Estado teria um papel de coordenação muito maior, coordenação da região das regiões metropolitanas, coordenação das micro-regiões, coordenação das regiões administrativas do Estado, muito mais importante do que o Estado faz. Com relação à região metropolitana, é indizível. Nós temos pelo menos 3 regiões metropolitanas no Estado e simplesmente não existe nenhuma coordenação, seja na região de Campinas, na região de Santos, seja na região de São Paulo. Não é? Essa é uma boa pergunta. Parece que ele é muito mais um tomador de recursos, não é, do que... Bom, tendo o município um contrato com uma empresa privada, não sei que tipo de contrato, esse contrato não tendo brecha de ruptura, é isso? A população dos representantes, conseguimos romper esse atual contrato por força da população. Na verdade, não é que não existe brecha para ruptura, eu não sei de que contrato é este. Mas não existe contrato que não seja rescindível. Sim, pois não. Sei. Veja, uma coisa, eu não conheço a realidade, eu não sei o contrato, não sei... De quanto tempo é esse contrato?
Só para a gente... Eu acho que nós temos que fazer um debate só sobre a serviço de água e esgoto, viu? Saneamento que a gente traz sobre estar físico.
Veja, uma coisa que eu queria, só uma coisa que eu queria dizer. Não existe contrato que não for, cuja rescisão seja impossível. Outra, a multa tem que ser proporcional aos investimentos efetivamente feitos. Quer dizer, você não pode rescindir o contrato e dizer, não, então eu estou rescindindo e tenho que indenizar todo pelo período restante. eu preciso verificar aquilo, quais os investimentos que efetivamente foram feitos. Não é? É alguma coisa a ser verificada em cada caso. Agora, dizer que você não pode rescindir porque eu teria que ressarcir ou indenizar todo o período do contrato, isso não é razoável.
Só um instantinho, pessoal. Eu só queria lembrar o seguinte. Daqui a pouco nós precisamos iniciar o segundo módulo e o doutor Vidal Serrano ele tem um horário. Ele tem agenda curta hoje, agora no período da tarde. Então, eu queria só lembrar os participantes para o Tarcísio terminar, assim que ele terminar as perguntas, a gente já passa para o próximo módulo e vamos passar...
Eu tenho a impressão até que eu não consigo responder a todas. Eu poderia depois... eventualmente ficar com essas questões, eventualmente individualmente talvez eu pudesse responder alguma delas, até para permitir a continuidade dos trabalhos, tá bom?
Teremos outros debates com o Luiz Tarcísio.
Bom, eu em princípio agradeceria ao presidente da mesa, o deputado Wanderlei Sirac, a quem primeiro cumprimento por essa iniciativa. Eu acho que isso é fundamental. É fundamental que a gente converse. É fundamental que a gente fale. Não é? Os nossos problemas são mais ou menos os mesmos, não é? E a gente junto é um pouco mais forte. Eu parabenizo por essa iniciativa. Agradeço pela lembrança do meu nome. Agradeço também ao professor Vidal por isto. E me coloco aí depois à disposição para eventual questões que venham surgir. E aí passo a palavra, então, agora ao presidente da mesa.
Quero agradecer aqui a presença do professor Dr. Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira. Tarcísio, chamamos sempre de Tarcísio, né?
Fica à vontade, senhor.
Foi de grande contribuição, tanto é a quantidade de questões, como já foi também dirigida pela manhã ao Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, ao ministro Herman Benjamin, e agora com o doutor Tarcísio Teixeira, vocês veem a importância, porque uma questão vai chamando outro. Vocês viram que nós já temos um debate aqui sobre o sistema penitenciário dos municípios, já suscitou essa questão da saneamento básico, né? E tem outras questões. Tarcísio daqui a pouco vai começar a falar da habitação aí, do urbanismo, né? Que ia gerar outra questão, inclusive tem o pessoal do litoral. É algo, está problemático, né? Tem o pessoal de São Sebastião, né? Não sei, tinha também de Ubatuba de manhã, não sei se continua aí, de Caraguatatuba. E toda a região eleitoral também é uma discussão específica, né? Na verdade, é para suscitar as discussões. E os prefeitos também têm nos procurado, diversos prefeitos, hoje não tiveram prefeito aqui também. Então falta debate, porque se o prefeito vier... um debate de vereador, então nós também vamos fazer uma só com os prefeitos, né, do estado de São Paulo. Então, a importância que tem o município. Eu sou um municipalista convicto. Eu só não consegui ser o prefeito lá, mas para mim eu me senti, nossa, quando fui vereador, foi o melhor momento, quando fui presidente da Câmara de Santo André, com o prefeito, que foi o Salvador Daniel, lá em Santo André, né? Então, a cidade estava uma maravilha, né? Eu te agradeço muito, Tarcísio. Vou até passar um livro, né, para você também, que é o Vidal Serrano, foi o meu orientador lá na PUC. E esse livro é resultado da dissertação de mestrado. Eu fui vereador já da oposição também, né? E a Câmara não aprovava os requerimentos de informação e fiscalização. Então, naquele momento, o Tarcísio, quero lembrar, eu fazia o pedido de certidão. Eu trabalhava muito com o Ministério Público, inclusive o Herman falou para vocês aqui, né, foi um dos promotores, e é no sentido, o vereador, ele só não fiscaliza se ele não quiser. Se não for, o Edinho também já foi vereador, ele falou para vocês, se não for pela Câmara, dá para ser pela mandado de segurança, fazer requerimento, qualquer cidadão, se não for como vereador, pode ser enquanto cidadão, fazer requerimentos de informação enquanto cidadão, né, o direito de petição. Então, esse livro, né, eu estou fazendo propaganda dele, mas é um instrumento de trabalho, né? Editado aí pela Saraiva, tá bom?
Depois, o próximo vai ser para a editora Verbatim. Né?
Sim, deixa eu pegar aqui então um pouco.
Bom, eu queria lembrar que ao final do último módulo, atendendo ao pedido da vereadora, tá, nós vamos
obrigado,
sortear
então,
cinco livros.
E você, todos que estiveram aqui, estiveram gratuitamente hoje, né? E agradeço mesmo, de coração, e peço até que aqui em interesse público, se você puder, em outras oportunidades, nos ajudar com o debate de interesse público e também serão chamados. Então, agora, em vez de fazer um intervalo, nós vamos passar diretamente depois para o doutor Vidal, mas antes disso, o encerramento aqui da mesa com o doutor Luiz Tarcísio Teixeira.
Só para encerrar, eu agradeço pelo livro, vou lê-lo e me coloco à disposição para qualquer debate. Esse tipo de ambiente é o ambiente que eu mais gosto. É o ambiente que eu me sinto em casa, tá certo? O ambiente do município, o ambiente da Câmara, esse ambiente eu me fico muito à vontade, tá certo? Então, estou à disposição para falar sobre isso, graciosamente, aonde você quiser, tá bom?
Muito obrigado.
Um abraço.
O doutor Vidal estava previsto pela manhã, então ele não pôde vir, né? Então eu vou passar a palavra rapidamente aqui para o doutor Vidal Serrano, mas antes disso, lembrando que ele é promotor do Estado de São Paulo, é presidente do Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é o IDEC, e também é professor titular na Pontifícia Universidade Católica, entre outras universidades também da escola do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu vou passar rapidamente aqui, autor de diversos livros na área de Direito Constitucional, inclusive curso de Direito Constitucional, de Defesa do Consumidor, Direitos Sociais, inclusive agora, dia 17, tem lançamento de outro livro, também Dr. Vidal Serrano. Então, vou passar a palavra diretamente ao professor.
Bom, gente, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui ao Vanderlei, primeiro, pelas palavras gentis, segundo, pelo convite que ele fez de estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão interessante que é a tripartição de funções. O que acontece? Quer dizer, esse problema da tripartição de funções, e inclusive vou, de certo modo, situar o tema numa perspectiva mais concreta, à luz, quer dizer, de como o vereador pode intervir com os poderes constituídos, inclusive mediante, diríamos assim, a mediação do Ministério Público. Mas só para se entender um pouquinho, quer dizer, o que acontece? Quer dizer, essa questão da tripartição de funções nasceu no século XVIII. Naquele momento, quer dizer, um autor chamado Montesquieu, quer dizer, pensou da seguinte maneira: o poder só para quando encontra limites. Foi essa expressão que ele usou. Quer dizer, o poder só para quando encontra limites. Então, para que haja contenção do poder, é importante que o próprio poder contenha o poder. Quer dizer, por isso, ele falou o seguinte: o Estado tem que estar organizado, quer dizer, de tal modo que cada função estatal seja exercida por um órgão diferente. Aí foi criado lá o Poder Executivo para administrar, o Poder Legislativo para legislar e o Poder Judiciário para julgar. Para se entender um pouquinho mais isso, quer dizer, ao invés de nós localizarmos, diríamos assim, a tripartição de funções nos órgãos públicos, nos poderes, eu acho que fica mais fácil se nós identificarmos cada uma dessas funções pelo tipo de ato que elas venham a produzir. O que acontece? O que faz o Poder Legislativo? Que ato produz o Poder Legislativo? A lei. Está certo? Quer dizer, que é lá o ato normativo de caráter genérico e abstrato que inova originariamente a ordem jurídica. O que faz o Judiciário? Julga. E o que faz o Executivo? Quer dizer, executa a lei. Então, o ato administrativo, que é o ato tipicamente produzido pela função administrativa, é um ato que deve existir com o escopo de dar cumprimento à lei. Esse é um dado muito importante. Quer dizer, por quê? Porque atualmente o que nós verificamos, uma preeminência do Poder Executivo, é uma espécie de subversão desse princípio da tripartição de funções. Quer dizer, e vejam, quer dizer, é muito comum. Quer dizer, por exemplo, como promotor de justiça da área de saúde aqui em São Paulo, eu comecei a ajuizar várias ações, há uns 12 anos atrás, para consecução de medicamentos e de assistência médica para pessoas menos favorecidas. E o que acontece? Aí vem lá fazendo e fala, não, mas tem um orçamento. Um pouquinho mais para frente, quer dizer, né? Já na promotoria da infância, ajuizávamos ações para integração de crianças na rede pública de educação infantil. Aí vem lá fazendo e fala, olha, não, tem um orçamento. Quer dizer, o que acontece, gente? Nós vamos entender o seguinte, em primeiro lugar, quando o legislativo elabora uma lei, e dentre as leis nós temos a lei maior que é a Constituição, o Executivo, quer dizer, ele não tem discricionariedade para escolher se ele vai cumprir ou não a lei. Ato administrativo, providências administrativas, condutas administrativas, são atividades que se desenvolvem em nível infralegal. Tá certo? Quer dizer, a lei está aqui, a Constituição está aqui e a atividade administrativa está aqui embaixo. E só existe, em tese, atividade administrativa produzida validamente se ela estiver em consonância com o que a lei estabelece. E o que acontece? Quer dizer, nessa questão, as pessoas também se confundem um pouquinho. Quer dizer, por quê? Porque aí vem uma outra questão. Quer dizer, como é que a lei se relaciona com o ato administrativo? É uma outra confusão grande que eu vejo e que vem sendo, hoje em dia, o legislativo ele vem retomando um pouco mais a sua função. Quer dizer, mas é no passado, sobretudo talvez pela história autoritária do nosso país, coisa e tal, havia uma preeminência do Poder Executivo, quer dizer, com uma corrupção desse sentido da tripartição de funções. Quer dizer, por quê? E vejam, como é que a lei se relaciona com a função administrativa? Ela se relaciona, quer dizer, em tese, de duas maneiras diferentes. De um lado, vem a lei e estabelece competências vinculadas. Como assim competências vinculadas? A lei produzida, ela descreve de maneira cabal como é que o ato deve acontecer. Quer dizer, por exemplo, quando se fala em alvará de licença, de construção e dessas questões, licença de funcionamento e essas coisas todas, a lei estabelece requisitos. Olha, você tem que juntar o documento 1, 2, 3, provar A, B, C, e aí você tem direito àquele alvará. Então, aqui, existe uma competência vinculada. Quer dizer, a lei diz de maneira cabal como o ato deve acontecer. Nesse caso, não há dúvida alguma. O executivo tem que cumprir sob pena de cometer uma ilegalidade. Perfeito? Agora, em outras oportunidades, e aí está a confusão maior, a lei estabelece a assim chamada competência administrativa discricionária. E aí, volta e meia, os chefes de poder executivo se dão com esse argumento. Não, é discricionariedade, discricionariedade. O que é discricionariedade, gente? É muito fácil de entender. Na discricionariedade, a lei, ao invés de apontar de maneira terminante, de maneira precisa, como o ato deve acontecer, como a conduta administrativa deve ser desempenhada, ela estabelece algumas opções. Mas essas opções todas, quer dizer, são estabelecidas à luz de um objetivo final que a lei persegue. Então, como a lei não sabe qual a melhor maneira de atingir aquele fim, ela outorga ao agente público discricionariedade, ou seja, juízo de valor, avaliação de qual daquelas condutas é a mais adequada para aquele fim que foi instituído. Está claro? Então, notem, quer dizer, que essa escolha de meios, essa escolha dos modos de cumprimento da lei, quer dizer, não é escolha de cumprir a lei ou não. Mesmo onde há discricionariedade, o chefe executivo está obrigado a cumprir a lei. O que ele pode fazer, quer dizer, é escolher os meios. Então, se amanhã nós temos lá uma designação constitucional que estabelece, por exemplo, o direito à educação básica, outorgando ao município o dever com a educação infantil, ao Estado o ensino médio e o ensino fundamental compartilhado entre Estado e município, ambos em tese com o auxílio financeiro da União. Quer dizer, o que acontece? Né? Como eu vou fazer isso? Se eu vou conveniar a creche, se eu vou construir a creche, se eu vou colocar uma creche um pouco mais distante e fornecer transporte? É uma escolha de meios. Aí o prefeito escolhe. Quer dizer, mas cumprir ou não o que está na lei, ele não tem essa escolha. Ele é obrigado a cumprir a lei. Está claro? Quer dizer, né? Então, essa discricionariedade é uma escolha de meios. Está certo? E o que acontece? Se ele, por acaso, usa da discricionariedade para não cumprir a lei, ou para, eventualmente, buscar um outro resultado que não aquele estipulado na lei, ele abusa do poder. É daí que vem a noção de abuso de poder. Quer dizer, existe abuso de poder quando você tem poder discricionário mal exercido. E para dar um exemplo, até tem uma situação assim bastante próxima, né? O Código de Processo Penal, por exemplo, ele tem um dispositivo que outorga discricionariedade aos agentes policiais. Ele fala o seguinte: toda vez que houver fundada suspeita, o agente policial pode realizar a revista pessoal. Quer dizer, o que acontece? Quer dizer, o que é fundada suspeita? Quer dizer, a experiência vai mostrar. Então, eu tenho várias possibilidades de conduta. Agora, ele pode realizar a revista pessoal para quê? Quer dizer, para, evidentemente, trazer segurança às pessoas. Então, se houver uma situação, claramente, em que não haja risco à segurança, ou se houver uma situação onde, claramente, não exista fundada suspeita, quer dizer, eventual revista, quer dizer, é ilegal. Está certo? Quer dizer, né? Houve um caso, por exemplo, eu lembro bem de um capitão da Polícia Militar, um sujeito extremamente zeloso com a segurança na cidade em que ele trabalhava, dedicado, sério, só que ele é truculento. E o que acontece? Quer dizer, certa feita houve lá um assalto, uma padaria. Ele rapidamente prendeu lá os responsáveis pelo assalto, identificou e levou lá para a delegacia, né? Aí o dono da padaria foi lá e recuperou o dinheiro. Era 10 mil valores da época, 10 mil cruzeiros, 10 mil cruzados, não lembro bem. Aí sumiu 300. Aí o dono da padaria lá falou: não, olha, na minha opinião, quem pegou foi o capitão. E o capitão ouviu. Quer dizer, ele era muito sério, mas também muito cioso, né, da sua honestidade. E ficou muito bravo. Aí o que ele passou a fazer? Quer dizer, aí equivocadamente, erradamente, né, foi até aberto o procedimento contra ele, criminal, coisa e tal. Quer dizer, por quê? Porque ele passou a todo dia, em horários diferentes, ir até a padaria e revistar todos os fregueses da padaria. Então, o que acontece? Depois de 2, 3 meses, a população do bairro estava sabendo: ó, tem 3, 4 padarias aqui. Se eu vou naquela, eu compro pão, sou revistado. Eu vou naquela, tomo pinga, sou revistado. Onde é que eu vou? Eu vou nas outras, então. A padaria fechou. Então, o que acontece? Notem, quer dizer, que ele pode revistar? Pode, mas não para perseguir. Quer dizer, o eventual proprietário do bairro que ele não gosta. Isso é abuso de poder, está fora. Quer dizer, então tem sempre uma finalidade. A lei tem um objetivo. Quer dizer, e a escolha de meios são meios que devem ser escolhidos para a consecução desse objetivo. Bom, o que acontece? Aqui no Brasil, vamos dizer assim, essa luta pela cidadania, ela tem duas fases, quer dizer, que são dinâmicas, né? A hora é mais importante uma, a hora é mais importante outra, me parece. Uma é de construção legislativa, é de construção das leis, tá claro, pessoal? E outra é de aplicação dessas leis. Então, por exemplo, quer dizer, em um determinado momento era muito importante a construção de uma lei como o Código de Defesa do Consumidor, uma lei como a Lei Orgânica da Saúde, uma lei como o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei como o Estatuto da Cidade e outras mais. Quer dizer, em um outro momento, nós temos a necessidade, quer dizer, de concretização dessa lei. Quer dizer, essa afirmação da cidadania vai por um outro caminho, que é a efetividade, a aplicação concreta da lei. É aquilo que os norte-americanos chamam, é tirar a lei do livro e colocar a lei na realidade. Olha, o que acontece? O parlamentar, em qualquer instância da federação, no município, no estado, na União, quer dizer, ele tem que atuar nas duas frentes. Porque, de um lado, ele é o elaborador da lei. Mas, de outro lado, existe também uma função típica do poder legislativo, que é a fiscalização da administração pública. Está claro? Quer dizer, grande parte das leis hoje, elas dizem respeito a intervenções estatais, de maneira geral, da União, do estado e do município, quer dizer, que devem existir. E se, eventualmente, não existem, quer dizer, o Estado tem que ser cobrado. Quer dizer, e o vereador, neste ponto, sobretudo os vereadores de oposição, quer dizer, tem uma tarefa bastante importante a realizar. Quer dizer, note-se, quer dizer, que inclusive se aponta nessa doutrina da separação de funções, que uma das tarefas mais importantes que existe para o Poder Judiciário é garantir o direito de se realizar a oposição. Porque faz parte desse equilíbrio, daquela coisa de poder só para quando encontra limites. E aí o que acontece? O parlamentar de oposição, ele tem um papel bastante importante, muito rico aqui, a ser realizado. Ora, o que acontece? Nessa perspectiva, quer dizer, a nossa Constituição de 88, ao lado desses três poderes aqui, criou uma instituição que hoje não faz parte nem do Executivo nem do Judiciário. Ela é uma instituição autônoma, que é o Ministério Público. Como é que funciona, gente? Funciona mais ou menos o seguinte, quer dizer, né? Um dos princípios que informa a atividade do juiz é o princípio da inércia. Como assim da inércia? O juiz só pode atuar, só pode dar uma sentença, só pode dar uma decisão quando alguém pede. Ele não pode, ó, vi uma coisa errada, vou mandar consertar. Não. Quer dizer, o prefeito pode fazer isso, o juiz não. O juiz tem que ter uma ação. Quer dizer, alguém tem que pedir. Quando uma pessoa individualmente é lesada, ela contrata um advogado, ou vai na defensoria pública, enfim, arruma um advogado e pede para o juiz por meio de uma ação. Agora, quando há um problema de interesse coletivo,
uma lesão ambiental, a falta de assistência à saúde, a inobservância de uma regra atinente à infância e juventude, a não implementação de um conselho tutelar, ou coisa que valha, o que acontece? Nesse momento, quem tem legitimidade para provocar, para entrar com a ação, para que o judiciário decida como tem que acontecer a questão, aí é o Ministério Público e as associações. São dois dados que eu acho muito importantes aqui. Quer dizer, primeiro, o Ministério Público tem a obrigação de atuar em todos esses casos. E o que acontece? Quer dizer, a Constituição assegura, no artigo 5º, inciso 34, a linha A, o direito de petição. A gente fala petição, a gente fica pensando que é coisa de advogado, mas não é. Petição é o ofício, é a reclamação, é a carta que você manda reclamando uma atuação concreta do poder público. Não precisa de advogado e qualquer forma que o escrever vale. E o que acontece? Toda vez que se exerce essa petição, aquele agente público que recebe aquela denúncia, aquele requerimento, é obrigado a dar resposta. E no caso do Ministério Público, em havendo a indicação de uma irregularidade que implique interesse da coletividade, ele tem obrigação de agir. Então, feita a comunicação, ele é obrigado a atuar. Tá certo? Quer dizer, instaura lá um inquérito civil público, investiga, faz o termo de ajustamento, promove a ação. Então, isso é um dado relevante. E um segundo dado também que eu acho bastante relevante, e acho que aqui no Brasil a questão ainda é muito maltratada, indo contra uma tradição de vários países do mundo, é o problema das associações. Quer dizer, o que acontece, gente? A Constituição e a Lei de Ação Civil Pública outorgam às associações também a mesma possibilidade que ela outorga ao Ministério Público, que é ajuizar ações coletivas. Então, esse é um dado concreto, que há associações em qualquer lugar. Se você colocar no estatuto da associação que aquela associação pode defender interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos da sociedade local, segundo os objetivos da associação, ela passa a ter capacidade processual para entrar em juízo e reivindicar providências coletivas junto, por exemplo, à administração estadual, à administração federal ou à administração municipal. Quer dizer, então, esse é um dado bastante interessante aqui. Então, acho que são duas direções. Quer dizer, em primeiro lugar, eu acho que o vereador ele tem que sempre provocar o Ministério Público e fazendo essa provocação, tanto quanto possível, de maneira formal, através da petição, né, do direito de petição. O nome é direito de petição, mas não é uma petição inicial, repito, é só um ofício. Né? Vai lá, protocola, e a partir daquilo há uma resposta. Ah, não, mas tem na minha cidade, o promotor eventualmente indeferiu. Acontece, quer dizer, qualquer instituição é heterogênea, tem pessoas mais atuantes, menos atuantes. E o que acontece? Quer dizer, num caso como esse, é só lembrar o seguinte, indeferiu, tá bom, cabe recurso internamente ao Conselho Superior do Ministério Público, tá certo? Então, a pessoa tem como atuar aqui. Segundo lugar, quer dizer, né, é muito importante o vereador, que está muito próximo da sociedade, aliás, no parlamento, quer dizer, a figura mais próxima efetivamente da sociedade é o vereador. Quer dizer, nessa questão das associações, quer dizer, né, primeiro é verificar o estatuto, segundo, quer dizer, colocar essa questão da atuação das associações de juízo, quer dizer, e depois passar a atuar concretamente. É um dado, quer dizer, eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, nas últimas eleições, quem ficou em terceiro lugar, não na última, na penúltima e na antepenúltima, foi o Ralph Nader. Quer dizer, ele é candidato autônomo, sem nenhum partido, lá pode, né? E tem uma votação bastante significativa. Quer dizer, por quê? Foi ele que criou, ele que iniciou essa noção de associativismo, tá certo, né? Em matéria coletiva lá, infância e juventude, meio ambiente, consumidor e outras coisas mais. Ele chegou a montar associações que têm mais de 1 milhão de associados. Né? E é uma coisa lá muito presente, e também em outros países do mundo. Em Portugal, há uma das associações portuguesas que tem 350 mil associados. Então, mas 350 mil é menos que nos Estados Unidos, não é mais. Porque em Portugal nós temos uma população de 9 milhões de pessoas. Ou seja, uma única associação tem quase 5% da população a ela afiliada. Então, notem, quer dizer, esse é um dado bastante concreto. Então, quer dizer, e a associação também, quer dizer, ela tem uma vantagem. Primeiro, ela pode entrar com a ação. Não, mas a ação é custosa, tem problema de advogado, a ação demora muito, é verdade. Mas a associação, ela tem a vantagem também. É o seguinte, essa petição, esse ofício ao Ministério Público, pode eventualmente ser feito em nome da associação, despersonalizando uma eventual denúncia. Tá certo? Quer dizer, então, esse é um outro dado bastante significativo. E o que acontece? Quer dizer, o vereador, então, ele tem essa função fiscalizatória que é própria do poder legislativo e tem o direito, quer dizer, de exercer oposição. Quer dizer, e aí ele tem, evidentemente, que se situar, né? Se ele está na oposição ao prefeito, ele tem que exercer esse papel, é isso que se espera, quer dizer, de quem está na oposição, é que tem o contraponto de fato, e aí ele tem que usar, quer dizer, né, da lei, quer dizer, entendendo que a lei está acima da atividade administrativa e tem que usar depois das instâncias formais para fazer com que a lei seja efetivamente aplicada. Então, se preocupar com a elaboração da lei e se preocupar com a concreta aplicação da lei num segundo momento.
Então, as questões por escrito, se tiverem. Não, pode também, mas... É que... Oi? Tem muitas por escrito? Tá. Só um minutinho, só para dar um informe. Tá. Não, nós vamos abrir só para... Seguir aí para não ter prejuízo. João, você quer dar aquele informe? Fala do microfone que é melhor. Espera só um minuto, por favor. Deixa o informe da primeira secretaria.
Só um informezinho. A pedido do deputado Donizete Braga, primeiro secretário, ele esteve aqui, passou aqui pela manhã. Nós estamos tocando um projeto de lei para mudar essa situação de repasse do Fundo de Melhoria das Instâncias para as instâncias. O projeto está na ordem do dia e, se vocês tiverem algum interesse sobre esse projeto, a gente tem municiado os nossos vereadores, as câmaras de vereadores, os prefeitos, sobre essa situação. Quem tiver quiser alguma informação a mais, pode me procurar, eu vou ficar por aqui, tá? Um abraço, obrigado. Parabéns, Irak.
Bom, obrigado. É que teve uma reclamação da Águas da Prata, do Luiz Tarcísio, então ela já desceu para...
Isso, eu ouvi o Tarcísio, foi muito boa.
Ficou sensibilizado.
Muito
então,
bom.
Mas daí é só procurar ajuda, tá bom? Então, não porque senão vai ser um perigo esse negócio. Espera aí, vamos. Espera só um minuto aqui, vamos seguir a ordem? Eduardo. O Eduardo vai escrever, tem algumas perguntas, algumas questões por escrito, mas as pessoas estão ansiosas para falar. Então tem a vereadora... A vereadora, só fala o nome e a cidade, por favor. Né? Porque você se manifestou, Raquel, diversas, mas para as pessoas saberem, né? Acho que é importante. De onde que é? Tá. Tá, vamos fazer silêncio, pessoal, para ouvir a Raquel. Fazer mais uma questão por vez, senão a gente hoje não encerra. Tem a vereadora? Ah, não. Então é de lá atrás.
Ele é vereador?
Não. Tá. É que as palavras estão abertas só para os vereadores, viu, pessoal? Porque hoje é relativo a vereadores. Embora está aberto para outras pessoas, tem pessoas não vereadoras querendo se inscrever, a gente agradece a presença, mas a questão aqui é relativa aos vereadores. Qual que é a cidade, vereador?
Santa Ana.
Ah, tá ok. Lábio Leporino. É isso.
Posso? Bom, peraí. Tem uma questão mais?
Não, deixa eu mandar.
Tá. Qual que é a cidade?
Salto.
Salto. Tá. Então, tem essas três, tem outras diversas perguntas. Então, agora eu vou passar para o doutor Vidal Serrano, para que ele...
Bom, vamos lá, gente. Então, a primeira questão aqui, da vereadora, né? É se pode ser feita denúncia sem advogado, quer dizer, essa petição ao Ministério Público seria advogado. Isso é importante ressaltar, gente. Isso no artigo 5º, quem tiver, anota, 5º, inciso 34, letra A, da Constituição. Tá? Esse artigo 5º, 34... é um direito chamado de petição, mas embora o direito seja chamado de petição, quer dizer, que é o direito de fazer pedidos, o que acontece? É um direito que se exerce independentemente de advogado. Não precisa de capacidade postulatória, qualquer denúncia vale. Ah, mas eu posso apontar suspeitas? Posso. A única coisa, quando é suspeita, você coloca que é suspeita, não faça a imputação de maneira terminante. Mas, lembrando também, né, que no exercício da função da vereança, tem inviolabilidade também do vereador. Quer dizer, não é uma inviolabilidade tão ampla quanto a dos deputados estaduais e federais, mas ela também existe. Então, quer dizer, isso não precisa de advogado de jeito nenhum. Aliás, não precisa nem ser mediado pela Câmara. Você pode fazer o ofício e encaminhar direto. Quer dizer, como cidadão. Qualquer um pode fazer isso aí. Isso é um direito constitucional atribuído a qualquer cidadão, qualquer pessoa pode fazer. E mais que isso, quer dizer, o órgão público que recebe tem a obrigação de responder. Não há muito prazo, não há um prazo estabelecido, mas nós podemos usar, por analogia, o prazo que consta da Lei 9051/95, quer dizer, que é para concessão de certidão por parte da União, dos Estados e Municípios. Essa Lei 9051, pouca gente conhece, mas ela é muito clara ao fixar o prazo para fornecimento de certidões. E se para fornecer certidão, que é mais difícil, informação é mais fácil, o que acontece? Né? O prazo é de 15 dias. Então, depois disso, se não há resposta, a pessoa pode, inclusive, ajuizar um mandado de segurança para obrigar que a resposta seja oferecida. Está claro? Quer dizer, então, quer dizer, essa petição ao Ministério Público ou a qualquer órgão público não é necessária que seja por meio de advogado e nem mesmo mediada pela Câmara dos Advogados. Depois tem aqui duas questões, e acho que outras mais também aqui no meio, sobre essa questão de remédio, leite, essa coisa toda. É muito simples de entender, gente. Quando a Constituição... Show. É mais ou menos se fosse assim, gente. O nosso sistema jurídico, a nossa ordem jurídica, é como se fosse uma pirâmide. Tá? É uma pirâmide. Aqui em cima de tudo, vinculando tudo que está embaixo, está a Constituição. E o que acontece? Dentre os vários direitos, existem alguns direitos que são fundamentais, que são direitos humanos fundamentais. Quando a Constituição coloca no seu interior um desses direitos, qual é o objetivo dela? Quer dizer, a bem da verdade, ela não quer. Quer dizer, que o governo de momento, que a maioria parlamentar, delibere sobre o assunto. A Constituição já falou, tem que ser assim. E o que acontece? A nossa Constituição trouxe previsão de direitos sociais. Alguns ela fez de maneira genérica, de maneira distante, então a cobrança fica muito difícil. É o que acontece com a questão da moradia, por exemplo. Mas outros, ela foi ao contrário, ela foi minudente, ela foi clara, ela disse estritamente como é que aquele direito deve se concretizar. Em quais aspectos que ela foi clara? Ela disse de maneira detalhada como é que deveria ser, em relação à saúde e em relação à educação básica. Educação básica e educação infantil, fundamental e média. Quer dizer, nos dois casos, a saúde, que é o que está discutindo. Artigo 196 da Constituição. Está lá, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Esse dispositivo tem que ser combinado com outro, com o 198, inciso 2. Isso vai dar a resposta que vocês perguntaram. O que diz o 198, 2? Diz o seguinte, quer dizer, que o dever do sistema de saúde para com o indivíduo é de dar assistência integral. Então, tudo que seja necessário à saúde tem que ser fornecido. Há uma discussão, eu até enfrentei esse tema na minha tese de livre docência.
O livro chama A Cidadania Social na Constituição de 88. É um livro mais para advogado, sendo claro. Mas o que acontece? Quer dizer, né, o tema que nós discutimos ali, quer dizer, qual foi? Foi o seguinte, se fala muito na reserva do possível. O que é reserva do possível? Quer dizer, as pessoas querem remédio, querem assistência médica, querem educação, e vem o governo, não, o orçamento não permite. Quer dizer, o que acontece, gente? O que nós colocamos ali é o seguinte, se a Constituição está aqui, o orçamento está aqui embaixo. Esse é um primeiro dado. Segundo dado, quando a Constituição fala que aquele direito é mais importante do que os outros, que ela é fundamental, ela quer que primeiro aquele direito seja colhido, depois sejam outros. Então, quer dizer, essa reserva do possível, a bem da verdade, quer dizer, é uma tese que foi tirada da Alemanha em 1972. Quer dizer, porque lá na Alemanha, em 72, dois cidadãos da Alemanha reivindicaram vaga no ensino público superior. Eles tiveram o seguinte argumento. Olha, a Constituição nos assegura a liberdade de escolher uma profissão. Nós acabamos o colegial, queremos estudar medicina. Então, eu quero vaga na escola de medicina, paga pelo governo. Aí veio lá o acordo na Alemanha e falou, não, olha, até a educação básica é obrigação do Estado. Depois, o legislativo tem que escolher. Quer dizer, até que ponto os benefícios da vida associada, quer dizer, tem que atingir as pessoas por meio do Estado. Tá certo? Quer dizer, né? Então, foi feito lá. Eu posso transportar isso para a realidade do Brasil? Não, quer dizer, porque, gente, porque, veja, a reserva do possível aqui em matéria de saúde não faz sentido. Quer dizer, se eu pegar na África subsaariana, quer dizer, onde os países todos têm mais de 50% da população contaminada por HIV, e ainda que eu pegue todo o orçamento, eu não consigo resgatar a questão da saúde, é uma situação. Mas aqui no Brasil não tem sentido. Quer dizer, o governo do Estado reclama. Olha, não tem dinheiro para a saúde. Tá bom, tem dinheiro para a saúde para gastar com publicidade. Tem? Tem. Ah, mas gastou 300 milhões com remédio, gastou 1,2 bilhão com publicidade. Então, o que acontece? Quer dizer, nos valores da Constituição, quer dizer, o direito à saúde, ele precede a outros eventuais direitos. Tá claro? Então, você pavimenta menos estrada, você não faz publicidade, você gasta menos com outras coisas e gasta com isso aqui. Quer dizer, porque saúde e educação são direitos essenciais à dignidade do ser humano. E, aliás, essa é uma questão, quer dizer, né, que hoje se movimenta, inclusive, do ponto de vista internacional. Quer dizer, porque não faz sentido, né? Eu peguei essas pessoas, tá bom? Uma pessoa que me chamou a atenção quando era promotor da saúde aqui em São Paulo, isso foi em 99. O Vanderlei me ajudou muito naquela ocasião. Nós fizemos lá um movimento grande de articulação dessas ações em favor de medicamentos, né? E ele era da Comissão de Saúde aqui na época. Depois ele migrou para a área de segurança. Mas o que acontece, quer dizer, né? Naquele momento lá, quer dizer, né? Houve uma pessoa que foi a um hospital, recebeu um diagnóstico de câncer de bexiga, urinava sangue todos os dias, recebeu o diagnóstico, você está urinando sangue porque está com câncer de bexiga. O que precisa fazer? Precisa operar. Ah, como é que eu faço para operar? Entra na fila. Qual a previsão da fila? 1 ano e meio. Exatamente. Então, não, morreu e mais, morreu sofrendo. Quer dizer, né? No caso não morreu porque houve ação judicial e ele foi atendido. Mas enfim, é torturante. Quer dizer, é aquela coisa do artigo 5º, inciso 3, né, que fala lá do tratamento humano degradante. Quer dizer, porque é degradante, é pior que tortura. Porque a tortura é só naquela hora. Ali você está torturando a pessoa física, porque tem dores, e emocionalmente, porque se sabe doente, está sem tratamento. Quer dizer, né, sabe que o problema tem solução, mas não recebe assistência. Quer dizer, durante 1 ano e meio. Quer dizer, então é muito mais grave, às vezes, do que tortura isso aí. Quer dizer, é um negócio muito sério essa questão da saúde, né? O pai vê lá o filho sem leite, sem isso, sem aquilo. E não pode fazer nada, quer dizer, então não é verdade, quer dizer, a Constituição está aí. O ano passado foram ajuizadas aqui em São Paulo, só que eu tenha conhecimento, quanto o Estado, 25 mil ações, quanto os municípios, pode botar muito mais que 25 mil, se pegar todos os municípios, quer dizer, isso é uma realidade hoje no Brasil inteiro. E tem que ajuizar a ação mesmo, quer dizer, é correto que se ajuize, quer dizer, porque o Estado precisa, de fato, desse parâmetro, que as pessoas precisam reivindicar, porque é um direito que está assegurado na Constituição e tem que ser priorizado. Ah, mas o secretário da Saúde não tem verba. Então o governador tem que tirar verba de outro lugar e colocar nisso. Houve uma ação até com um colega nosso, um amigo pessoal, inclusive, que atualmente é presidente da Associação dos Promotores do Mato Grosso. Lá no Mato Grosso tinha uma criança que precisava fazer uma cirurgia urgente da vista. E aí quando ele entrava com a ação, o que acontece? Vinha lá a secretaria de Saúde e falava, não, eu vou tirar aqui o dinheiro de atendimento de outras pessoas para fazer o que você está pedindo. Aí ele entrou com uma ação pedindo que o dinheiro fosse tirado da verba de publicidade do governo. Falou, não, então tá bom, para não ter esse problema, sair da publicidade. E entrou e ganhou a ação. Quer dizer, isso aí até na Folha de São Paulo depois, quer dizer, um dado bastante concreto. Quer dizer, né? Então, essa reivindicação pode ser feita. Com relação ao Ministério Público, como é que funciona, pessoal? Se eu for me ater à letra da lei, o Ministério Público tem legitimidade expressa para entrar com ações coletivas ou com ações para uma só pessoa em matéria de saúde, mas em caso de criança e adolescente, tá? É o artigo 201 do ECA, ou em caso de idoso, pelo Estatuto do Idoso. Nos demais casos, quer dizer, você tem que ter o advogado ou a defensoria pública. Está claro, onde não há defensoria pública, a pessoa tem direito à nomeação de um advogado pelo convênio da ordem. Mas, de qualquer forma, se falta para um, está faltando para todos. Então, o MP, nesses casos todos, pode atuar assim. Eu, atualmente, eu dou parecer em grau de recurso só. Então, eu recebo a bem da verdade, quer dizer, ações do Estado inteiro, né? Nessa matéria, inclusive. E o que eu posso dizer é o seguinte, toda vez que há ação, em 99% das vezes, elas têm sido acolhidas. É um dado bastante relevante. O judiciário ele tem vários problemas, mas eu digo isso porque, além de promotor, eu fui fundador e sou pela terceira vez presidente do IDEC. Né? E tanto em um caso como em outro, ação contra convênio, ação contra seguradora, no caso do IDEC, ação contra o Estado do Ministério Público, o que a gente vê é que o judiciário ele acolhe 99% das questões. Quer dizer, quando você faz o pedido direitinho, mostra lá, identifica a pessoa, identifica o problema, até porque você imagina, quer dizer, né? Você chega para o juiz e fala, olha, fulano, a pessoa aqui está doente, precisa operar. Se operar, ela morre e entrou com uma reclamação, você não fez nada. Imagina vocês, quer dizer, é uma coisa muito clara, né? Quer dizer, e isso é importante. Só falar, não, mas não pode atrapalhar o orçamento, é um argumento muito comum, gente. Se vocês pegarem, fizerem uma pesquisa retrospectiva, quando o GAPA ajuizou a primeira ação para obtenção de medicamentos no Brasil, o Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, quer dizer, houve editoriais em todos os jornais dizendo que não, era remédio para rico e não sei o quê, papapá, e a população pobre, que é desigual. Tá. O que acontece, gente? Quer dizer, com base nas ações, o governo foi obrigado a organizar o atendimento do HIV. Quer dizer, porque foi obrigado a organizar o atendimento do HIV, isso virou uma das políticas mais bem-sucedidas do mundo. E hoje vem lá, não, fui eu que fiz isso aqui, não. O governo fez pressionado pela sociedade civil. Tá? Pressionado com ação judicial, com crítica, com associações se movimentando. Então, repito, quer dizer, né? E notem, quer dizer, foram várias associações, várias pessoas. Essa questão é muito importante. A pressão é política que se exerce. Há uma expressão de um autor norte-americano chamado John Hart Alley. Ele fala o seguinte, a função da justiça, e aí, quer dizer, dos vereadores movimentando a justiça, é proteger os segmentos da sociedade que politicamente não podem se autoproteger. É uma expressão bárbara, quer dizer, porque é mais ou menos isso mesmo. Você vai discutir orçamento, quer dizer, o que acontece? Quer dizer, empresa está bem representada? Muito bem. Empreiteira está bem representada? Muito bem. Interesses sindicais, sindicatos fortes, também estão bem representados. Agora, e o favelado, está bem representado? E o sujeito lá que tem que trabalhar 12 horas por dia, gastar 4 de condução e ganhar um salário mínimo? Ele consegue reivindicar alguma coisa e se organizar? Quer dizer, não. Aí, quer dizer, tem que ter a justiça chamando para cá, entrando com ação, dando condenação, obrigando a dar assistência. Tá claro, quer dizer, e o vereador, quer dizer, tem o papel de provocar a justiça. De andar, de ir atrás, sair, reivindicar, montar associação, fazer representação, enfim. É o canal de comunicação, né? Enfim, quer dizer, entre, por exemplo, o Ministério Público e a sociedade. Bom, depois, gente. Na questão do lábio leporino, a mesma coisa, né? Quer dizer, assistência integral, quer dizer, o direito é claro, não há dúvida alguma.
Isso aí é interessante. Inclusive, nós temos um debate aqui na Assembleia também, quando era da Comissão de Saúde. Tinha uma associação, inclusive, que a gente incentivava, chamava ADAF. Cadê o Lúcio? O Lúcio não está aí. A ADAF existe ainda, Lúcio? Associação de Defesa... O que é a ADAF? Dos... Associação de Defesa dos Deficientes Auditivos e Fissura Palatal, que é a mesma, que vai ter o mesmo problema. Demora 20 anos, para quem não sabe, tem uma porcentagem, assim, atinge uma boa, não sei a porcentagem, mas muitas pessoas são atingidas. Então, e o tratamento demora 20 anos. E o tratamento tem que ser interdisciplinar. Então, envolve o assistente social, o médico, o dentista, o psicólogo, fonoaudiólogo, uma palavra difícil, né? Tem que ir no fono falar. E por aí vai. Bom, o dentista, que é o odontólogo, e é o seguinte, e a maioria dos médicos não estão preparados, os pais muito menos. E quem fazia parte da associação são pais e mães dos fissurados, né? E em Bauru tem o Centrinho, né, que é ligado à universidade. Teve uns probleminhas lá, inclusive, com o Ministério Público. Né, mandamos umas verbas para lá há muito tempo, e aí, bom. Mas, de qualquer maneira, é uma referência na América Latina, em Bauru. Acontece que tem em Bauru, inclusive nós queríamos que falamos com o secretário de Saúde, perguntamos na Grande São Paulo também. Né, então, são referências. O que acontece? Que o tratamento lá é nota 10, só que demora 20 anos, pelo menos. E tem jeito, não é algo que não tem jeito, tem jeito. Tem coisas que não tem. E aí, tem o problema do transporte, tem o problema da hospedagem e tem o problema da assistência no dia a dia. Né? Então nós entendemos, Sr. Vidal, que a assistência do dia a dia caberia sim talvez ao município, né? O dia a dia. Município, juntamente com o Estado, juntamente com a União, vocês disseram, mas em especial aí do município mais próximo da origem, né? E o tratamento, vamos dizer que é a parte mais terapêutica, que falo, não sei, eu não sou médico, né? Aí caberia ao Estado, ao Centrinho, né? Porque, e no caso, eu acho que daí o promotor, né? É que não é toda a cidade, aí eu, Vidal, se não, quando não é atendido.
Então,
aí tem o Ministério Público em todo lugar, é só para o doutor Vidal, que acho que é mais...
Perdão.
Aí tem que ver a fiscalização de quem está comprando leite para cá.
É leite especial, né?
Ah, o leite especial.
É aquele Neocart, né? É outro nome lá. Forma alternativa ao leite.
É uma
fórmula alternativa ao leite. Não, pra você ter ideia, eu entrei com uma ação dessa, coletiva, e consegui uma liminar que ficou vigorando durante 8 meses aqui no estado. Mas foi caçada a liminar. Coletiva, né? Foi caçada. Faz já uns 3 anos atrás. Mas a liminar coletiva obrigava tanto o Estado como os municípios a fornecerem esses leites todos. Aquelas fórmulas alternativas ao leite, é bem da verdade, né? E o que acontece? O tribunal, quando caçou a liminar, ele falou que caçava porque entendia que a ordem não podia ser genérica. Mas se apurada a necessidade em cada caso concreto, o dever existia. E o que eu vi depois é que várias pessoas entraram com ações individuais e quem entrou com a ação conseguiu. Até porque esse acórdão que decidiu assim e caçou a liminar, obrigando genericamente todo mundo, repito, quer dizer, falou claramente, quer dizer, que se no caso concreto houvesse verificação de necessidade da pessoa, deveria ser concedida. Esse é um dado bastante significativo. Em relação... Pode, o vereador pode também, quer dizer, entrar com uma, como disse aqui o Vanderlei, entrar com um ofício na prefeitura, no Ministério Público e no Estado. Quer dizer, os três, faz tudo. Até porque em matéria de saúde, gente, é o seguinte, tem lá uma lei, que é a Lei 8080/90, chama-se Lei Orgânica da Saúde. Essa Lei Orgânica da Saúde, ela foi regulamentada, no que tange a organização do SUS, por uma norma do Ministério da Saúde, chamada 996. Vocês acham na internet isso aí, Norma Operacional Básica SUS 96. Tá? E o que acontece, quer dizer, né? E aí há as obrigações recíprocas. Mas o que acontece? O Supremo Tribunal Federal, quando enfrenta o tema da saúde, ele diz o seguinte, que como a Constituição não discrimina, mas ao contrário, a Constituição, no artigo 23, inciso 2, estabelece que a obrigação da saúde é comum da União, do Estado, do município, em termos práticos, forma-se aquilo que se chama em direito de solidariedade. O que é solidariedade? Responsabilidade solidária. Termos concretos. Quer dizer, o cidadão pode entrar com a ação contra quem ele quiser. Contra o Estado, contra o município, contra a União. Contra quem cair, o juiz vai lá e obriga, e depois eles se entendem. tá certo? Até porque em matéria de saúde tem as comissões bipartites, tripartites, as comissões intergestoriais, que são dos gestores do SUS, exatamente para resolver essas questões. E o sistema de saúde, também é bom lembrar, ele não segue exatamente a lógica federativa à qual nós estamos acostumados. Porque ele é um sistema único. Então ele rompe com o paradigma federativo e cria um sistema único de cooperação, independentemente da federação. Então, dentro do SUS, é perfeitamente possível se reivindicar o município e o Estado cumprir. Isso acontece. E vice-versa. Se reivindica do Estado e o município cumpre. Porque eles têm obrigações recíprocas e têm em comum puxar do outro. E do ponto de vista do cidadão, o Supremo já falou, você pode reclamar de quem você quiser. Isso é um acórdão já da mais alta corte aqui do país. Quer dizer, né? Como eu falei, na matéria de saúde e consumidor e essas coisas de cidadania, se vocês forem pesquisar os julgamentos, quer dizer, demora aquela coisa toda, mas 99% é favorável. É um dado bastante significativo esse. E o que acontece? Nós temos aqui mais algumas questões. Eu posso agrupar as questões, quer dizer, em alguns itens aqui, e eu respondo genericamente, né? Uma delas, quer dizer, né, diz o seguinte, para montar uma associação, o que é preciso? Gente, é só fazer o estatuto e registrar. Quer dizer, precisa de algum requisito a mais? Não, a Constituição assegura a ampla liberdade de criação de associações. Então, você pode criar associação de bairro, ter mais de uma associação no mesmo bairro, ter associação de defesa do consumidor daquele bairro, defesa da cidadania, defesa do contribuinte, defesa da infância. A associação pode criar à vontade. Não tem problema nenhum, qualquer um pode criar. E se colocar no estatuto que aquela associação pode defender interesses coletivos, ela pode, inclusive, depois ter legitimidade, em nome da associação, entrar com uma ação civil pública. Quer dizer, que o MP costuma fazer, a associação também pode. Tá? Esse é um dado relevante. Outro dado, quer dizer, tem umas 10 perguntas, mais ou menos, sem exagero, só que tudo, ó. É questão assim, é parente de prefeito, de vice-prefeito, se pode contratar como secretário, em cargo de confiança, coisa e tal. Gente, pode. Não estou falando que é moral. Então, assim, legalmente, pode. Quer dizer, o que não pode é o seguinte, a nossa Constituição, ela tem uma inelegibilidade chamada de inelegibilidade reflexa. Tá? O que é essa inelegibilidade reflexa? Ela está regulada no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. É ali que tem um problema do nepotismo. Ela fala o seguinte, o parente consanguíneo ou afim dos chefes de poder executivo, prefeito, governador e presidente da República, até segundo grau, por afinidade ou por adoção, então pode ser cunhado, até segundo grau, tá certo? Né? E tanto o parente direto como por afinidade, o pai da mulher ou do marido, tá certo? O que acontece? Quer dizer, eles, quer dizer, né, são elegíveis na circunscrição do respectivo titular, salvo se já fossem titulares de mandato eletivo e candidatos à reeleição. O que significa isso? Eu vou fazer um desenho para ficar aqui mais fácil para vocês. Isso aqui pouca gente entende, inclusive no meio jurídico, gente. Né? Ó, não sei se dá para ver bem aqui. Essa bolinha do meio aqui é o município, tá? Essa bola maior é o Estado, isso aqui é o país inteiro. O que é território de jurisdição? O território de jurisdição do prefeito é o município. Então, seus parentes consanguíneos ou afins não podem se eleger para nenhum cargo municipal, vereador, vice-prefeito e prefeito. Estão inelegíveis. Está claro? Quer dizer, do governador, é todo o Estado. Então, parente consanguíneo e afim do governador não pode se eleger para nenhum cargo em nenhum município daquele Estado. Ah, não, então o filho do governador não pode ser candidato a vereador no município? Não pode. Não pode se eleger prefeito de nenhum daqueles municípios. Vice-prefeito, nada disso, não pode se eleger deputado estadual, não pode se eleger deputado federal e não pode se eleger senador, vice-governador e governador por aquele Estado. Nem vereador, por aquele Estado, cidade daquele Estado. Tá? E do presidente? A mesma coisa com relação ao país inteiro. Então, o filho do Lula, por exemplo, tentou ser candidato aqui em São Bernardo, como é que ele chama lá o filho do Lula? É um dos filhos do Lula, não sei qual foi o dos filhos dele, é que ser candidato em São Bernardo. E não pôde, foi impugnado. E aí algumas pessoas, mas será que foi alguma... Não, está certo, não pode mesmo. Está claro? Quer dizer, né? Isso pode acontecer se o irmão que era vereador se elegeu primeiro que o prefeito, porque tem exceção. Quer dizer, se já era titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então está errado. Também pode. Também pode, aí pode, porque não é prefeito ainda. Ninguém mereceu ninguém. Ninguém beneficiou ninguém. Pode ser. Se fosse a candidatura, foi simultânea. Então, a brecha foi o seguinte. Não, eu vou falar o seguinte. Houve uma resolução, a resolução número 6 do TSE, desculpa, a súmula número 6 do TSE, que foi revogada depois por uma resolução subsequente e alterou toda a dinâmica aí. Inicialmente, o seguinte, se fosse parente do prefeito, ainda que o prefeito renunciasse, morresse, durante o mandato a que ele teria direito, não poderia, inicialmente. Essa era a súmula número 6. Quando a Rosinha Garotinho foi candidata lá no Rio de Janeiro, o que acontece? Quer dizer, né? O TSE, recebendo uma consulta, então, do PSB, que era partido dela, revogou essa súmula. E falou o seguinte, não, se o chefe do executivo renunciar ao mandato 6 meses antes do pleito, aí essa inelegibilidade desaparece. Hã? A reflexa. Mas ele tem que renunciar 6 meses antes. Então, se eu sou governador, eu renuncio 6 meses antes, o meu filho pode ser candidato a vereador, ou a deputado, coisa e tal. Como? Entendi.
O governador também.
Se sair, foi o que aconteceu com a Rosinha Garotinho. Mas, a bem da verdade, foi uma questão... É que houve uma violação, quer dizer, de uma súmula, né? O TSE voltou atrás de uma súmula. É uma coisa que não é tão comum, quer dizer, mas agora esse novo entendimento do TSE, desde então, tem prevalecido. Vereador pode, porque essa inelegibilidade, gente, é só... o parâmetro é o parentesco com o chefe do Poder Executivo. Então pode ter 2 irmãos vereadores, 1 deputado estadual, 1 federal, isso não tem problema nenhum. Tá claro? Quer dizer, o que não pode, quer dizer, é o parentesco com o chefe do executivo.
Uma das perguntas é a
questão. Oi, pois não. Tem mais uma pessoa... É verdade, você vê o caso dos filhos do Lula, por exemplo, não podem ser candidatos a nada no país inteiro. Também não sei se o Lula, se não fosse presidente, ele também teria, se os filhos dele se elegeriam também, né? Tem que ter... Ah, é assim, gente, é uma escada assim. De primeiro grau, as pessoas confundem, falam que é primo em primeiro grau. Não. Primo não é primeiro grau. É o seguinte, você faz uma escadinha para cima e para baixo. Então, por exemplo, você vai até o primeiro ascendente comum e vai fazendo os graus. Então, assim, por exemplo, vamos supor assim, o meu irmão é meu parente de segundo grau. Quer dizer, por quê? Vai até minha mãe, que é parente de primeiro grau, aí vai pro irmão, que é segundo grau. O filho... do meu irmão, meu sobrinho, é terceiro grau. E assim vai. Entendeu? Então é assim, quer dizer, meu tio, terceiro grau. Quer dizer, por quê? Vai até minha mãe, primeiro um grau. Até a minha avó, que é a mãe, que é o antecedente comum, né? Segundo grau. Aí desce pro meu tio, terceiro grau. O meu primo, quarto grau. Então fala primo de primeiro grau, não existe. O primo é quarto grau. É primeiro grau, pai, filho, meu pai, mãe, esposa, por afinidade, né? O cunhado, é segundo grau aí, né? É segundo grau, né?
Tá, mas tem uma questão
que eu vi lá uma vez lá no Maranhão. Não. Teve, acho que foi, não sei se foi a Rosiane Sarney, quem foi, que ia separar do marido para ele poder ser candidato. Aí houve toda uma discussão em torno do assunto, quer dizer, porque eu... E houve depois também a anulação. E acho que foi aí ele depois casou outra vez com o ex-marido, né? E o irmão do ex-marido foi candidato e os votos que foram nele depositados foram anulados.
Eles ganharam no primeiro turno.
É, houve um...
Essa do Sarney. Aqui, mas espera um pouco, tem uma pergunta aqui, por escrito, que não foi respondida, acho que tem que prevalecer essa aqui, ó. Mulher de vereador concursada há mais de 5 anos pode assumir cargos de confiança no executivo?
Eu acho que pode, gente. Quer dizer, o problema da... eu acho até, quer dizer, para falar a verdade, quer dizer, eu sei que a minha posição é um pouco antipática, mas o pessoal fala, não, mas eu paro em risco, não sei o que lá. E eu acho a situação um pouco hipócrita, para falar a verdade. Mas por que hipócrita? Você fala, bom, mas tá bom, mas se a pessoa, quer dizer, não tem cuidado com a coisa pública e vai colocar lá um irmão incompetente, um parente incompetente, ah, então não pode, tá proibido colocar o irmão. Tá bom, não vai colocar o irmão, se a pessoa ia colocar o irmão, não deixa de colocar o irmão, coloca amante, o cupincha, o...
Mulher não pode, mas pode pôr amante.
É, mulher não pode, amante pode. Então...
Ou amanto, né?
Ou amante.
Política então... de gênero.
Eu, honestamente, eu acho o negócio meio... Hipócrita. Um pouco hipócrita, quer dizer, então não tem muito
sentido. Tem cara que põe, tem cara que
quer. Tem, enfim, então, o que eu acho é o seguinte, quer dizer, essa coisa do parentesco, fora desse caso em que a Constituição expressa, além da verdade, quer dizer, ela é feita com base no que prevê o princípio da moralidade. Aí você fala, princípio da moralidade, moralidade, e aí há questionamentos, né? Houve uma resolução do CNJ em relação ao parentesco no judiciário, aí se falou que com base na moralidade não poderia ter parente de juiz em cargo de confiança, isso foi aplicado. Enfim, até achei que foi uma coisa interessante, coisa e tal, porque, de fato, sobretudo em alguns estados, havia um abuso muito grande. Mas o que eu acho também complicado é o seguinte, esse chamado ativismo judicial, há de tomar um pouco de cuidado, eu também sou um pouco crítico, porque não é tarefa do judiciário fazer lei. Tarefa do judiciário é aplicar a lei. Então, essa coisa de inventar hipótese que não está na lei, quer dizer, né? Eu não vejo com bons olhos, não. Eu acho que rompe. Ah, o ativismo, não tem ativismo judicial, quer dizer, cada um tem uma função diferente. O judiciário tem que julgar, aplicando a lei, quem tem que fazer lei é o parlamento. Está claro? Quer dizer, então, se criar a hipótese sem que haja previsão constitucional, eu acho que hoje a gente pode até achar bonito, mas amanhã a gente pode se arrepender, né? Porque da mesma forma que você fala hoje em nepotismo, uma coisa que na opinião pública pega muito mal, amanhã pode ser uma outra coisa diferente, quer dizer, onde uma medida inadequada seja tomada sem que haja lei, quer dizer, sem que haja debate público, sem que haja pressão política, sem que haja nada.
Bom, nós vamos... Então, só mais essas aqui, porque senão tem um pessoal que vem de longe, né?
Sim, sim, também. E aí houve, por exemplo, um excelente ministro do Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, bastante independente, é aquele Marco Aurélio Mello. Ele era primo do Collor, e foi nomeado pelo Collor. E, no entanto, quer dizer, tem tido uma atuação, pelo menos, assim, ao que eu vejo assim, bastante positiva no Supremo Tribunal Federal, decisões muito boas em favor da cidadania, coisa e tal. É uma coisa relativa, então, né? E às vezes você tem outra pessoa que você fala, não, fulano, um grande autor, um grande... Foi lá, eu não vou citar nomes aqui, mas um já aposentado, mas é um sujeito que só tinha decisões, assim, muito contrárias à cidadania. É o outro que está
falando deu, bem. Terminou o horário, inclusive da sala aqui. Né? Então, só mais essa, porque terminou o horário da... Dirigindo a ambulância.
A ambulância do... Não pode. Não pode pelo seguinte, você tem um princípio que chama-se a inacumulabilidade de funções. É um princípio da separação de poderes. Quem exerce função em um poder não pode exercer simultaneamente função em outro. E eu acho que você tem que ficar na vereança recebendo a remuneração.
Optar pela
remuneração, optar por uma das duas remunerações. É isso que está. Né?
Ah, não pode.
Quem? Olha, eu acho que não, viu? Acho que não, viu?
É que ninguém questionou ainda, né?
Ninguém questionou, O que ele pode fazer é o seguinte, o que ele pode fazer, nesses casos, como ele não pode ser prejudicado, porque ele tem um mandato, ele pode optar pela remuneração. Ele pega qual remuneração? Hã? Você pega a Constituição, gente, ela é expressa. É no...
Duas exceções.
Você pega lá no artigo...
Ó,
pega no artigo 37.
Silêncio para encerrar.
Pega no artigo 37 da Constituição. É, tem lá um inciso, acho que é inciso 14 ou 15. Aí tem lá, não pode acumular função pública. Quer dizer, aí tem as exceções. Que é dois cargos de saúde, não sei o que lá. Quer dizer, são aquelas exceções
só. Professor,
né? Dois de professor, tem lá.
Ou técnico. Ah, vamos lá. Já. A senhora vai...
Mesmo caso, não pode. Ele pode optar por uma das duas remunerações. Né?
Bom, a vereadora, só essa aqui para encerrar, hein, pessoal. Espera só um minutinho aí. Pô, vamos assim, ouvir uma mulher.
Eu estou falando aqui em tese, hein, gente.
Uma vereadora.
Queria pedir silêncio, pessoal, para a gente ouvir a vereadora.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de ele defender direito em juízo não obstaculiza, não cria nenhum empecilho para que ele exerça outra função pública.
O que é a Câmara?
Então não pode entrar no lugar reservado da funcionária.
Não, mas é particular, não.
Não, aí não, é só vereador, é isso. Se for dependência reservada, se for lugar de acesso público, pode, evidentemente. Né? O gabinete do vereador, se ele franquear, pode. Aonde não for, não. Agora, ele ser contratado em cargo de confiança por outro vereador, ele pode. Como cidadão comum. Ele só pode fazer o que um cidadão comum pode, vamos dizer assim. O que franqueado ao cidadão comum. Vereador, se quiser, deixa
só, eu... Vamos, nós temos o horário aqui, inclusive, do espaço. Eu sei que tem muitas questões, né, a serem feitas. Quer dizer, a importância, queria agradecer aqui o doutor Vidal Serrano. Né, uma salva de palmas aí para o Vidal Serrano. Que também foi de muita... valia, até pelo número de questões que foram apresentadas, e também agradecer a presença de vocês. Quantos municípios participaram hoje aqui? Quantas câmaras?
47 cidades representadas.
Então, são 47 cidades, 264 vereadores e vereadoras que foram inscritos de diversos partidos. Então, quero agradecer. Só que nós não... Eu gostaria de nós darmos sequência. E nós, já é a terceira vez que nós fazemos isso, o Vidal participou das três, teve o ministro Lewandowski que participou de duas, agora o Herman participou dez, o Tarcísio, né, queria agradecer também aqui, e o Edinho que participaram. É bastante complexa a função de vereador. Né, às vezes as pessoas não se dão importância, vocês viram, é importante. O vereador pode muito mais do que ele acha que pode. Né? Tem questões, por exemplo, a questão que foi colocada pela vereadora de Rincão, a Rosalva, que daí se resolve na base do bom senso, certo? Aí vai depender muito do acordo e tal, que ele trabalha lá com o vereador, ele se resolve, é lógico. Né? Então, aí tem que buscar sempre o bom senso. Né? Agora, o vereador, eu já disse que ele tem o papel de representante da sociedade, que é o caso lá como representante da sociedade, eu nem falo, o vereador não pode ser o clientelista, mas representar a sociedade, especialmente os mais vulneráveis, aqueles que não são representados por nenhuma instituição, é papel do vereador. ele deve brigar até as últimas consequências. Né? O vereador fiscalizar os atos da administração pública, o vereador desenvolver políticas públicas, sendo da situação, sendo da oposição, desenvolvimento, o vereador participar da organização da sociedade. Até perguntaram para mim, bom, qual a diferença entre o vereador e o deputado? Do ponto de vista desses papéis, não tem diferença nenhuma. A diferença é que o vereador atua no âmbito do território do município e o deputado atua no âmbito do território do Estado, que eu pretendo fazer. Porque eu posso ser um deputado vereador, né? Porque às vezes só atuo no meu município. Então, não atuo só em Santo André. Então, eu pretendo atuar no âmbito do Estado todo, para não ser vereador estadual. Né? Senão, também tem isso, que é o que acontece. E o voto não é distrital e, na prática, acaba sendo... Eu, particularmente, não sou muito favorável ao voto distrital, porque senão vai gerar o coronelismo político de volta, né, a meu ver. E acaba com os temáticos da saúde, da educação, da segurança, do lado eleitoral. Mas é uma discussão a ser feita aí na reforma política. E também... Eu, mesmo que o PT defenda a lista fechada na reforma política, algumas pessoas nossas defendem, eu sou contrário, que acaba também com o voto do eleitor individual. Daí só os caciques vão ser deputado, vereador, senador. Não, senador já é majoritário, né? Mas o deputado estadual, federal. Então são questões que nós devemos discutir. Agora, no âmbito do município, o ministro Herman Benjamin falou que ele não é só representante das políticas municipais, que ele pode atuar. Se tem um problema numa escola do Estado, o vereador ele pode atuar lá, inclusive em conjunto com o deputado. Se é uma questão federal, ele pode atuar também no âmbito do seu município. Talvez ele não deva atuar fora, mas mesmo fora, o Tarcísio colocou a questão do consórcio entre os municípios. Nós temos que defender, por exemplo, consórcio para aterro sanitário, consórcio na área da saúde. O município pequeno não consegue resolver o problema de saúde, nem de aterro sanitário, questão do transporte e questões ambientais e assim por diante. Eu queria citar o exemplo do ABC. Eu, quando eu fui presidente da Câmara, nós criamos o Fórum de Vereadores e Vereadoras da região do ABC, né, que foi citado aqui pelo deputado Donizete, que era vereador na época. Então, numa determinada região que tem identidade, por exemplo, o litoral norte de São Paulo, Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastião, São Sebastião, Trovão, Baixuva e Caraguatachuva. Né, as três lá. Então, por exemplo, lá é típico que tem que ter um consórcio de municípios e pode começar pelos vereadores. Fora de vereadores para discutir o problema. Como depois no litoral sul. Né, como pegar a região de Sorocaba, a região de Presidentes, Ribeirão Preto, de todas as regiões. É atuação em conjunto. Então, pode ser tomada iniciativa via as câmaras, independente do prefeito. E tem um mito lá na região do ABC... que o consórcio de municípios foi criado pelos prefeitos. Eu quero dizer que não foi criado pelos prefeitos. O consórcio do ABC foi criado pelo primeiro encontro de vereadores em 1989, lá na Câmara de Santo André. Né? Então, lá foi criado, que é uma instituição regionalizada, foi colocado na lei orgânica. Então, nada impede. E aí, essa atuação regional não pode confundir com a atuação partidária, né, de cada vereador. Pode... Tem que ter atuação partidária, eu defendo os partidos, mas eu estou falando, mas tem algumas questões que tem que estar acima dos partidos e tem que estar acima da situação e acima da oposição, não importa. Que são questões de interesse público de todas as câmaras, né, a defesa das câmaras, que tem que ter um papel importante, um papel fundamental. E o vereador que se sente isolado, acho que um dos caminhos é trabalhar com o Ministério Público. E, inclusive, exigir também no Ministério Público, né, doutor Vidal, exigir lá, trabalhar em conjunto com o Ministério Público, trabalhar em conjunto com os deputados. Me coloca à disposição, mas tem outros deputados, às vezes da região, acho que isso é importante também, trabalhar em conjunto com o Ministério Público, trabalhar o Tribunal de Contas, né, pode entrar com representação, o Tribunal de Contas tem lá os problemas também, né, o Tribunal de Contas também está sendo fiscalizado, né, mas... pelo próprio Ministério Público, mas não importa. Acho que a gente tem que usar as instituições. Então, o vereador tem poder, agora tem que ter vontade, tem que se capacitar, é importante, e nós estamos aqui à disposição. Nós não perguntamos, quando vem no nosso gabinete, de onde, nem prefeito, nem vereador, de onde que é. Né? Eu, lógico que eu defendo o meu projeto, defendo a ideologia, vou defender o meu candidato, minha candidata, ou candidato a presidente, meu candidato ou candidato a governador, governador, mas até porque nós temos, entendemos que tem que gerar essa contradição no Estado, e vamos realizar diversos outros debates, tudo de interesse dos municípios. Por exemplo, o município e a segurança pública. O que o município pode fazer pela segurança pública é um debate que vocês irão receber. Os municípios que têm problema com o sistema penitenciário. É um outro debate que nós vamos realizar. Outro, relativo à violência nas escolas. E por aí vai. E por aí tem tantas outras questões importantes. E nós queremos criar um fórum via internet, é lógico. Né? Nós não precisamos reunir só fisicamente. Né? Nós vamos colocar no site, daqui mais ou menos uns 15, 20 dias, né? Inclusive algumas ideias de projetos, né, que os vereadores poderão apresentar nos seus respectivos municípios. Essa é uma ideia, e gostaríamos que vocês também encaminhassem para o nosso e-mail projetos que vocês têm para gerar um fórum, e o vereador, se quiser, pode copiar. Copiar não tem problema nenhum, não. Agora, tem que ser adaptado, evidentemente, cada cidade tem que ter a sua adaptação. O vereador apresentou um projeto, é válido. Né? Qual que é o seu nome? O Ricardo, de onde é, Ricardo? Batatais. Né? Então, apresentou um projeto lá sobre a questão do saneamento. O saneamento tem que ser operado diretamente pelo município, pela autarquia municipal. Projeto, não estou aqui discutindo o mérito do projeto, mas outros podem colocar que essa discussão sobre o sistema penitenciário na região, às vezes não dá para ferir a autonomia do Estado, mas daí dá para ir pela área ambiental, na região lá de Venceslau, lá virou tudo quanto é presídio, manda lá para a região do Presidente Prudente, Venceslau. É uma discussão que pode ser feita, não só no campo legal, mas no campo político. Por que uma região tem que assumir todos os problemas do Estado, inclusive discutir se todo mundo que está preso deveria estar preso também, né? Uma questão também que nós devemos fazer, né, aqui. Então, tudo isso, pessoal, é de suma importância do papel do vereador. Agora tem vereador e vereador, tem prefeito, prefeito, deputado, deputado, presidente, presidente, governador, governador, promotor, promotor, juiz, juiz. Quer dizer, cada um deve cumprir a sua função, quer dizer, fazer o melhor possível onde estiver. Seja como professor, vereador, prefeito, seja o promotor, o juiz, seja o que for. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado mesmo por vocês terem vindo, pela confiança. Vocês vieram que tem, na confiança. E vamos manter aí o contato. É importante essa relação com a Assembleia Legislativa. É uma caixa de ressonância do Estado, como as câmaras municipais são as caixas de ressonância das comunidades locais. Tá bom? Estamos à disposição e sempre pedindo para que Deus nos abençoe, ilumine os nossos mandatos, nossos caminhos e a população, que nós nos propusemos a nos representar. E boa sorte aí a todos os vereadores, aqueles que estão começando agora, especial. Obrigado.